Turbo. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos assim de volta à sua companhia. Esperamos contar consigo desse lado até bem perto das 23 horas. Iremos dar-lhe o melhor do desporto destes últimos dias, em especial com aquilo que aconteceu neste fim de semana, já com toda a matéria desportiva em dia. E vamos começar com o hóquei em patins. Arrancou o Nacional da Primeira Divisão, onde o Sporting do Tomar entrou com o pé direito, neste caso com o patim direito, goleando o Turquel por 6-1. Vamos aos resultados, aquela que foi a primeira jornada. Juventude Pacense 0, Sporting 5, Sporting de Tomar 6, Turquel 1, Ribadave 1, Oliveirense 3, Hóquei de Barcelos 11, Murches 0. Neste 5 de outubro joga-se o Hóquei Clube de Braga Benfica, Famalicense Porto e Valongo Carvalhos. Na frente da tabela classificativa, Barcelos, Sporting de Tomar, Sporting e Oliveirense, todos eles 3 pontos, 5º Hóquei Clube de Braga, Famalicense, Benfica, Porto, Carvalhos, Valongo, Ribadave, Juventude Pacense, Turquel e Murches, ainda sem qualquer ponto. A Hertz acompanhou este duelo com relato de Rui Bugalhão e a reportagem a cargo de Paulo Pereira. Fica a análise da nossa equipa.
Jogo inicial da época 2023-2024, goleada da turma do Sporting Clube de Tomar perante o Primo Divisionário. Ganhou o ano passado, a Zona Sul subiu diretamente, a equipa do Turquel está aqui também e saudamos também o regresso desta excelente equipa, deste excelente emblema de uma aldeia do Hóquei que vibra como ninguém por esta modalidade. Merece sem dúvida o campeonato maior de Portugal. A equipa do Sporting, a Clube do Tomar, tem um outro andamento, tem uma equipa muito, muito mais equilibrada, uma equipa que também beneficiou de uma pré-época que inclui sobretudo a Elite Cup, jogou com os melhores emblemas de Portugal e também no passado sábado, embora tenha perdido, é sempre muito importante e é com os melhores que se vai aprendendo. A equipa do Sporting de Tomar, embora perdendo a final da Supertaça com a turma do Benfica por 4-1, beneficiou também do andamento dinâmica daquilo que são realmente os focos importantes em termos defensivos e ofensivos nos jogos do Hóquei Patins. Saudamos também, como disse, o regresso ao Hóquei Clube de Turquel. É um emblema mítico também, um emblema que faz muita falta ao Hóquei Patins português, à Primeira Divisão Nacional. Saudamos esse mesmo regresso e, claro, a equipa do Sporting Clube de Tomar começou da melhor forma, não tendo começado o jogo da melhor maneira. Teve ali 5, 7 minutos em que a equipa do Turquel teve mais posse de bola, teve mais equilíbrio, conseguiu realmente ter a equipa do Sporting Clube de Tomar maniatada em termos do Hóquei Patins, protagonizado pela turma comandada pelo espanhol Guilherme Pérez, mas aos poucos soltou-se a equipa na bantina e, perante essa dinâmica, a velocidade de execução e nos processos mais envolvidos, com passes ao segundo e terceiro toque, a não dar qualquer chance à equipa do Turquel, do Hóquei Clube do Turquel, que baqueou hoje perante a equipa do Sporting de Tomar mais forte, sem dar qualquer chance ao seu opositor, por 6-1.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a equipa até nem entrou como ele próprio esperava, mas valeu a eficácia.
Nós, acima de tudo, vamos lá ver, não entramos como eu gostava, mas conseguimos com boa eficácia chegar ao 3-1 e o 4-1 ia editar o jogo. Voltámos a ter também boa eficácia na bola parada, que era importantíssimo neste caso, porque nos momentos certos dilatámos o jogo aí, mas foi sempre um jogo de pendor ofensivo nosso. Não me satisfaz ainda algumas tomadas de decisões que a gente teve e algumas precipitações no jogo, mas penso que fomos sempre perigosos, corremos o dobro, se calhar podia ter gerido, já me puxaram as orelhas, porque podia ter gerido o físico de uma forma diferente da minha malta, porque deixei esgotar ali dois ou três jogadores sem necessidade nenhuma, é uma verdade, mas o primeiro jogo, eu sei que o primeiro jogo é fundamental e é muito importante. Hoje jogo em casa, e atenção que jogar em casa é sempre uma grande responsabilidade, e para nós começa a ser que já ninguém na bancada quer resultados piores. E o primeiro jogo é difícil por causa disso. Agora acho que nós tivemos um bom comportamento. Lá está, viemos de uma derrota que nos marcou um bocadinho durante a semana, mas era importante voltar às vitórias, fazer 3 pontos e começar a nossa caminhada, que vai ser longa, e a equipa vai crescer ainda em termos de jogo, porque eu sei que isso vai acontecer. Até a inclusão dos três jogadores, neste caso novos que chegam, e mesmo o Zé, guarda-redes, vai demorar mais um bocadinho de tempo, mas pronto, quando as coisas, quando se ganha 6-1, eu penso que não há muito a dizer. Há que dar os parabéns aos jogadores e há que dar os parabéns, acima de tudo, a que a bancada hoje voltou a estar cheia. Está bem, o Turquel também trouxe gente, e aquele setor ali esteve bem composto também, mas acho que foi a massa associativa, mais uma vez, esteve presente, disse que sim, e isso é importante para nós. Agora é preparar, descansar acima de tudo, que nós precisamos descansar também um bocadinho. Eu penso que, sinceramente, o primeiro golo, aliás, o golo que o Turquel marca, é uma situação que nós tínhamos visto e que há ali um pequeno desajuste. Depois nunca mais voltou a acontecer, porque nós conseguimos corrigir aquilo a tempo. É lógico que foi azar, mas acho que é, depois o Turquel, acho que tem mais uma oportunidade de golo. Lá está, acho que o Turquel não criou oportunidades de golo suficientes para poder fazer, neste caso, Moça, e nós, penso, fomos tendo várias oportunidades, e acho que, sinceramente, em termos físicos também conseguimos impor-nos um pouco. É lógico, o Turquel vem de uma realidade que é a segunda divisão, e é natural agora passarem aqui 4 ou 5 jogos até encalharem, mas o Turquel tem força humana, tem gente, tem a casa deles, que é uma fortaleza grande, e penso que aqui era tentarem fazer 3 pontos, logicamente, e toda a gente joga para ganhar, mas acho que nós hoje fomos mais fortes.
Nuno, o que é que se passa com o Tato Ferruccio? Ele é capaz do melhor e do pior, já toda a gente sabe, mas hoje marcou um grande gol, mas depois tem comportamentos que ninguém percebe. Há uma explicação para isso?
Hoje não vi comportamento, hoje, sinceramente.
Comportamentos com o treinador, comportamentos com a equipa, com a parte de vestir e ficar um pouco com a moral em baixo. O que é que se passa com o Tato?
Não, absolutamente nada. Eu penso que isso é nitidamente, deve ser alguma coisa, é um passarinho que disse isso, com certeza.
É o que eu vi.
Não, se viste, neste caso, isso, eu já vi coisas que o Tato fez negativas. Hoje, a única coisa que foi negativo foi que não teve a participação no jogo, neste caso, em termos ofensivos, acho que foi, agarrou-se um bocadito à bola, neste caso, sem sucesso. E ele normalmente costuma-se agarrar à bola, neste caso, e tem algum sucesso. Agora, o resto não. Sinceramente, e isto não é tirar água do capote, eu não vi absolutamente nada. O cartão azul foi uma disputa de bola, como teve o Gui, portanto, não vejo nada. Já vi coisas. Hoje não é, de facto, o momento para. Mas, ok, são opiniões, eu respeito.
Joga em Carvalhos no próximo fim de semana.
É mais um osso duro de roer. Nós conhecemos o Carvalhos, neste caso, o quanto é difícil jogar a Norte, e é uma equipa do Norte, e é uma equipa que merece todo o nosso respeito, porque nós sabemos que eles lá em casa também vão fazer por tudo. Lógico que ainda não entraram em competição, vão entrar na quinta-feira, mas sinceramente há que agora descansar, e depois é implementarmos o nosso jogo no Carvalhos ou em qualquer pista. Lógico, vamos assumir o jogo, queremos assumir, portanto, acho que isso é uma coisa normal, e agora temos de estar no nosso melhor, e temos que ir todas as jornadas acrescentar alguma coisa e começar a jogar melhor. Eu acho que não chega só ganhar, acho que é importante ganhar, jogar bem, jogar com rigor, jogar empenhado, reduzir o número de erros e decidir melhor e decidir para gol. E é isso que temos que fazer em Carvalhos, como vamos fazer noutros lados.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Por seu lado, Guilherme Pérez, treinador do Turquel, disse que a sua equipa foi atropelada, considerando que há muito trabalho por fazer.
Ponto, fomos atropelados. Acho que fomos atropelados. O Tomar está numa fase muito boa. Vem de deixar estar 2 competições. Eu acho que nós falta-nos um bocado mais. Falta-nos um bocado mais, temos de trabalhar mais. Porque se queremos atingir os nossos objetivos, estamos a trabalhar muito, muito, muito mais.
Guilherme, notou-se uma grande diferença de andamento entre as duas equipas. O que é que se deve a esse facto?
Trabalho. Não, primeiro dar os parabéns ao Tomar. Acho que eles têm feito durante uns anos um trabalho muito bom. E nós precisamos o tempo para trabalhar. Temos uma equipa muito boa. Estamos a acreditar nesta equipa. Trabalhamos muito. mas precisamos mais.
Quais são os objetivos da sua equipa para este campeonato?
Ganhar os jogos todos. Nós temos ambição, queremos ter ambição os dias todos e para isso queremos ganhar cada treino e cada bola nos treinos e cada bola nos jogos. Hoje não fomos felizes, mas acredito que para a segunda voltamos os treinos e vamos dar tudo para o sábado voltar a ganhar.
Guilherme Pérez, treinador do Turquelf, continua a reportagem, neste caso junto de Diogo Cortês, jogador do Sporting de Tomar, que disse que a equipa pode fazer muito mais, apesar desta goleada imposta ao Turquelf.
Foi um jogo bem disputado, não tivemos o nosso melhor, acho que podemos fazer muito mais, já o mostrar.
Ainda mais, 6-1?
O resultado não tem nada a ver com o que se passou, em termos de hóquei. Já jogámos muito melhor e já o demonstramos este ano. E pronto, começou agora. Temos ainda muito trabalho para fazer e troféus para ganhar também.
Um prémio também para o teu esforço de jogares hoje?
Acho que demonstro isso ao longo da semana. Já estive cá o ano passado a trabalhar. Tenho que continuar a trabalhar para jogar mais.
De jogador para jogador, agora Gonçalo Neto, também do Sporting de Tomar, que disse que o fundamental era reagir bem à derrota na Supertaça.
Tínhamos um resultado negativo, que foi a Supertaça, como queríamos ter ganho, não conseguimos. Acho que a equipa deu uma boa reação, entramos com o pé direito no campeonato, que é a nossa prova mais importante, e queremos continuar a construir em vitórias.
Gonçalo, vai ser de vontade de ganhar, marcar golos aqui no Sporting de Tomar. Isso notou-se quando o treinador mandou-te sair e tu não saíste. Qual é o objetivo para esta temporada?
O objetivo é trabalhar para a equipa e ajudar a equipa a atingir os seus objetivos, que são muitos e são ambiciosos, e acho que estamos todos com muita vontade e eu sou mais um para ajudar a equipa.
Do lado agora do Turquelf, Hertz falou com o Nanu, também ele jogador, se elogiou o Sporting de Tomar, considerando que a maior experiência fez diferença.
Era um jogo muito difícil, não sabíamos a equipa que estamos a enfrentar, é uma equipa que está a crescer muito nos últimos tempos. Son jugadores que están a jugar a mucho tiempo juntos y, bueno, experiencia hace mucha diferencia. Ellos superaron entrar en juego. Nos, una vez que estábamos por debajo en el marcador, ya ficamos sin cabeza. Y, bueno, es eso. Solo para ficar para aprender y continuar a trabajar, que el campeonato es muy longo y esto sirve para aprender.
Nanu, jogador do Turquelf, o campeonato regressa neste sábado, 7 de outubro. Murches, Juventude Pacense, Oliveirense, Barcelos e ainda o Turquelf Ribadav. Teremos também Sporting Famalicense, Futebol Clube do Porto, Hockey Clube de Braga, Carvalho Sporting de Tomar e o Benfica Valongo. Ainda a propósito desta jornada, vamos à análise cargo de Pedro Favinha, ele que é comentador de Hockey em Patins para a ERT.
Não fez, na minha opinião, não fez um grande jogo. Não foi um jogo de grande intensidade de troca de bola e de grande capacidade de físico. Porque o Turquelf entrou, na minha opinião, eu acho que entrou bem no jogo. Até entrou melhor, apesar da primeira oportunidade até foi para o Tomás, através do Pedro Matiz. Mas o Turquelf logo de seguida faz 1-0. Porque o Turquelf, pensava eu, que iria entrar com linhas baixas, com os jogadores muito juntos, muito perto uns dos outros. Não, entrou desinibido, entrou a defender normal, com uma equipa subida, não fez pressão alta, mas jogou um homem a homem subido, tentou jogar o jogo pelo jogo, e isso que saiu de cara, apesar de ter entrado bem, começou a ganhar 1-0, mas o Tomar com as suas individualidades e não pelo seu coletivo, que eu acho que ontem o coletivo não funcionou no seu todo, teve ali altos e baixos, sobrou para ganhar um jogo com facilidade. Ao intervalo 4-1, diz tudo, marcou mais 2 gols na segunda parte e chegou para gerir, chegou para o Nuno pôr a jogar o 7º jogador, o 8º jogador, porque o Nuno vai ter esta época, tem uma equipa, na minha opinião, diferente do ano passado, e o ano passado tinha o 7º jogador, que ele metia constantemente, raramente ia ao 8º. E este ano ele precisa, não pode jogar só com 6, e o Gonçalo Neto tem que rapidamente entrar neste grupo de 7, porque vai fazer falta, e ontem foi um dos motivos que eu gostei, foi Nuno deu oportunidade ao Gonçalo marcou o terceiro golo, teve bem em muitas situações no jogo, e isto dá-lhe confiança, porque o Nuno claramente está a precisar dele. O Cortês também acabou por entrar, também dá confiança, mas o Cortês normalmente é o oitavo jogador, só entra, tem entrado sempre quando os jogos estão resolvidos, mas não deixa de ser bom, porque nunca sabe quando é preciso, e nestas alturas o Nuno não vai chegar uma altura do campeonato, vai ter que rodar mais, porque senão os jogadores acabam por fisicamente estourar, e isso não é bom. Mas foi um Tomar assertivo, sem grandes acelerações, com facilidade ganha um Turquel que não esteve. É um Turquel curto, é a minha opinião, que tem um plantel com jogadores com pouca experiência de primeira divisão, tem ali dois ou três, o resto falta-lhes capacidade de experiência. Pode ser que durante o campeonato comecem a evoluir a nível de maturidade e consigam dar, jogando desta maneira, também que eu não acredito que o espanhol, o Guilherme, ponha o Turquel a jogar com linhas baixas, nem com jogadores muito juntos, não acredito que vá fazer, vai jogar sempre desta forma, e se jogar desta forma e os jogadores subirem a nível de maturidade, pode ir fazer aí alguns revés, principalmente em casa, alguns clubes com outra capacidade. No fundo, é um bom resultado para o Tomar, iniciar bem sempre o campeonato é bom, deu para rodar a equipa toda, sem ter que se aplicar muito, acaba por ser mais que justo o vencedor. No resto dos jogos, acho aqui, para mim, o resultado mais surpreendente pela negativa é pelos números, é o Barcelos 11, Murcho 0, dado ao investimento que a equipa da linha de Cascais fez no seu plantel. Tem um ex Tomar, Tomás Moreira, foi buscar o Gonçalo Nunes, foi buscar mais dois ou três jogadores à parede e a outros sítios. É uma equipa totalmente, praticamente diferente do ano passado. Pensávamos nós que seja para melhor, mas este resultado é 7-0 ao intervalo, sem margem para dúvidas, deixa um Murcho, que vamos ver se isto não deixa sequelas, esperemos que não, para o resto do campeonato. O Porto ganha naturalmente ao Braga, um Braga praticamente com o mesmo plantel do ano passado. O Porto geriu, porque tinha jogo hoje, e acabou por ser um 5-0 ao intervalo, 1-1 na segunda parte, acabou por ser um Porto um justo vencedor. Outro jogo que me surpreendeu foi o Ribadavia-Oliveirense, 1-3, 0-0 ao intervalo, diz muito do que este jogo foi, um jogo com muita intensidade a nível das duas equipas, psicológico, porque quando está 0-0 ao intervalo, joga-se muito no erro do adversário, ninguém quer arriscar. E então foi uma segunda parte mais viva, com 4 golos, em que, na minha opinião, as individualidades do plantel do Oliveirense superaram um Ribadavia, que tem, na minha opinião, uma excelente equipa e é bem orientada.
Pedro Favinha, comentador CDRTS para o Hockey em Patins. Continuamos com esta modalidade para lhe dizer que arrancou a 3ª Divisão Nacional, o Distrito de Santarém, aqui representado por 3 equipas. Aqui duas delas conseguiram vencer precisamente Santa Cita de Tomar e os Corujas de Corujo. Vamos então aos resultados daquela que foi a primeira jornada, 3ª Divisão, Zona C. Santa Cita, 4, Marítimo 0, União de Atrocamento B3, Odivelas 4, Corujas 8, Hockey Clube da Madeira 2, Hockey Clube Turquel B1, Alenquer e Benfica B2, Sporting de Torres 2, Física B5, Hockey Clube de Sintra B6, Nafarros 2, refere-se que o Tujal Alcobacense irá jogar-se no dia 14 de outubro. Feita uma jornada, cumprida uma jornada, na frente da tabela classificativa, Corujas, Santa Cita, Hockey de Sintra B, Física B, Odivelas e Alenquer e Benfica B, todos eles 3 pontos, depois ainda sem qualquer ponto, Alcobacense, Tujal, Tigres de Almeirim, são 4 as equipas do distrito, não 3 como erradamente sublinhámos, União de Trocamento B, Turquel B, Sporting de Torres, Marítimo, Nafarros, Hockey Clube da Madeira, todos eles ainda sem qualquer ponto. Quanto a esta análise à 3ª Divisão, ela também ficou a cargo de Pedro Favinha.
Vou começar pelo Santa Cita, 3-0 ao intervalo, com o reforço Pedro Mendes a fazer 3 golos. Os golos foram já na parte final da primeira parte, praticamente em 4 minutos fizeram 3 golos, resolveram o jogo, geriram na segunda parte o jogo, E só de penalti, já nos 20, já a faltar 5 minutos para o final de penalti, fizeram o quarto gol pelo Guilherme, e o outro gol foi pelo Pedro Plácido. Eu acho que esta equipa do Santa Cita este ano vai fazer um excelente campeonato e vai morder os calcanhares a quem seja favorito. Vai ter um outsider com muita qualidade. Eu volto a dizer o que já disse várias vezes: o Filipe é um jogador inteligentíssimo a jogar hockey para o país e põe as suas equipas a jogar da maneira que ele vê, que ele lê o hockey, vê o jogo. E esta equipa do Santa Cita é a semelhança do seu treinador e não tenho dúvidas que vai fazer um bom campeonato de terceira divisão e quiçá ainda não poderá fazer uma surpresa este ano. Apesar de ter uma jovem equipa, atenção, não tem obrigações, mas já se começa a ter um hockey diferente do ano passado. O entrocamento B começa. Estes jovens são jovens jogadores que querem mostrar-se, como eu falei antes do campeonato começar, sobre as equipas. Querem-se mostrar ao treinador da equipa principal, porque tem o treinador adjunto da equipa principal, é o treinador da equipa B. Querem mostrar trabalho, querem mostrar que têm valor, e isso pode ser bom, mas ao mesmo tempo também pôr pressão. Não sei se terá sido isto, porque eu não conheço bem a equipa do Odivelas, e é um resultado que deixa não fica mal, porque acaba por ser um jogo equilibrado, 3-3 a quase até ao final da aos 20, aos 21 minutos, 23 minutos estava da segunda parte estava 3 igual, e o Odivelas já ganha o jogo nos segundos finais da segunda parte. Eu acho que, na minha opinião, o empate ficava melhor, mas esta jovem equipa do entroncamento foi feita, na minha opinião, para desfrutarem do jogo e mostrarem qualidade e não estarem muito propriamente a pensar em resultados. Vamos ver o que é que daqui virá.
Pedro Favinha, comentador de Hockey em Patins para a Hertz. E vamos finalizar esta primeira parte olhando para o judo, pela voz de Filipe Lopes.
O time do judo, esta semana, a Federação Portuguesa de Judo está a realizar um estágio nacional em Foz do Ouroço para o escalão de juvenis e iniciados, tendo em conta que existe uma convocatória para a Supercopa de Vigo em Espanha, onde a São José de Santarém tem pelo menos 10 atletas a treinar e com possibilidades de participar nessa mesma competição, o que é realmente um dado positivo, tendo em conta a evolução do escalão de juvenis que temos tido, e este ano relembro que obtivemos muitos bons resultados relativamente ao ano anterior, e portanto é uma forma de percebermos a evolução que os docas mais jovens de Santarém têm tido. Ontem também decorreu no Centro Técnico Mestre Kobayashi o estágio associativo de competição, onde estiveram cerca de 35 atletas, desde os escalões juvenis até o escalão sénior. Foram uma sessão bidiária, onde pelo meio houve uma ação de formação dada por um treinador de Santarém, o professor Pedro Vargas, que está a iniciar um projeto sobre o desenvolvimento dos jovens, onde veio falar sobre a gestão de objetivos. Portanto, foi uma ação de formação muito importante, no nosso entender, para formar também não só os jovens tecnicamente, mas também formá-los ao nível daquilo que é a busca pelos seus objetivos e o seu próprio desenvolvimento. Foi durante ontem o estágio associativo. Também neste estágio tive a participação de uma atleta mexicana que está nestes últimos dias em treinar na Casa do Povo de Rio Maior a preparar o Campeonato do Mundo de Júniores que vai decorrer em Odivelas na próxima semana. Portanto, foi muito bem recebida e é um orgulho para nós ter uma atleta de um outro país, de um outro continente, a treinar no Distrito de Santarém a preparar o Campeonato do Mundo. Portanto, é uma forma também de internacionalizar e também a imagem de marca que a Ação de Santarém tem a nível internacional já. E hoje, também, no Centro Técnico Comércio de Kobayashi, em Torres Novas, decorreu a segunda reunião anual da Comissão Associativa de Arbitragem, onde reuniu os árbitros de Santarém para, digamos, passar as informações que foram dadas no passado fim de semana em Alvito, portanto no Estágio Nacional de Arbitragem, onde também aqui, claramente, os árbitros de Santarém estão em formação. Para terminar, Paulo, decorre neste momento, ou já não sei se terminou neste momento, em França, mais concretamente em Albi, na zona de Toulouse, um estágio de formação de cartas, com a presença de atletas de Riachos e São Marinheiros da Ferreira do Zêzere nesse mesmo estágio. Com a responsabilidade do mestre Francisquinho, estão a, já é pelo segundo ano que existe essa nossa participação, também aqui melhorando aquilo que é os catas, onde no fim de semana passado já tivemos uma participação numa Taça da Europa de catas. Portanto, o judo em Santarém está a trabalhar e está a evoluir para que ano após ano mantenha e consiga evoluir nos resultados esportivos.
Filipe Lopes aqui com as últimas do judo. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, voltaremos já de seguida.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta para a segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos agora entrar-se no futebol, Campeonato de Portugal, onde o União de Tomar recebeu e venceu o Benfica e Castelo Branco por 1-0, em jogo da quinta jornada. A formação nabantina assumiu assim o segundo triunfo na competição, ambos em casa, diante de um adversário que aposta nos lugares cimeiros. São 3 pontos que podem valer muito no final das contas, sendo que os unionistas ainda têm um duelo por fazer e que os pode catapultar para a liderança. Imagine-se. Vamos então aos resultados daquela que foi a quinta jornada, Série C, Campeonato de Portugal. Lusitânia dos Açores 1, União 1919 0, Sertanense 0, União de Santarém 0, Mortágua 2, Marinhense 1, Alverca B 7, Peniche 0, Fontinhas 2, Gouveia 0, União do Tomar 1, Benfica de Castelo Branco 0 e Rabo de Peixe 0, Sernache 1. Na frente, Alverca B e Rabo de Peixe, ambos com 9 pontos. Terceiro, Sernache, Marinhense e Sertanense com 8. Sexto, Lusitânia dos Açores com 7. Sétimos, União do Tomar, União de Santarém e Peniche, todos eles 6 pontos. Décimos, Benfica de Castelo Branco, Mortágua e Gouveia com 5 pontos. Décimos terceiros, União 1919 e Fontinhas com 4 pontos. A Hertz acompanhou esta vitória do União do Tomar diante do Benfica de Castelo Branco com relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Ficamos com essa análise.
O União do Tomar alcança o segundo triunfo no Campeonato de Portugal. Muitos anos envolvidos. O União do Tomar nos campeonatos nacionais da Federação Portuguesa de Futebol. A equipa do União do Tomar a bater a turma do Benfica de Castelo Branco por 1-0. Um golo numa grande penalidade, muito duvidosa. Isso ninguém pode pôr em causa. O que é certo é que o árbitro assinalou a marca dos 11 metros e o jogador do União de Tomar, Leandro Filipe, a fazer o golo que deu os 3 pontos à equipa do União de Tomar, 7 tapadas, depois da vitória de Sernache, a equipa do União de Tomar a conseguir bater o Benfica de Castelo Branco, um salto gigante também nesta Série C do Campeonato de Portugal, a ultrapassar mesmo a turma visitante, a turma que vem de Castelo Branco.
Temos vindo a frisar já no outro jogo que o União de Tomar fez em casa com o Sernache, referimos precisamente isso. Esta série é uma série onde as equipas têm valores muito semelhantes. Vai-se decidir realmente por pormenores, com certeza, a classificação nestas equipas. É sempre bom ganhar em casa, portanto, demonstrar que em casa, digamos assim, será sempre a fortaleza que daí possa partir para realmente um campeonato tranquilo. Mas, diga-se a banda da verdade, vai ser um campeonato realmente muito disputado, muito, com muita dificuldade. As equipas não mostram superioridade efetiva em relação quer a uma, quer a outra. E hoje viu aqui no Municipal de Tomar esta partida entre o União de Tomar e o Castelo Branco. Foi, mais uma vez, uma grande partida, onde os jogadores fizeram tudo na entrega para este jogo. E houve realmente aqui um jogo equilibrado em que o União de Tomar venceu pela margem mínima. E é verdade que o Castelo Branco tudo fez, carregou nesta segunda parte, estava em desvantagem, carregou, não foi feliz, é verdade, não foi feliz o Castelo Branco. As oportunidades flagrantes de golo que teve até aqui, depois do União de Tomar marcar o seu golo, foram realmente muitas oportunidades. Hoje o golo não quis nada com a equipa de Castelo Branco. Portanto, o União de Tomar foi mais feliz, porque realmente fez o golo, lutou também por isso, foi-se defendendo, teve de se defender. O seu guarda-redes fez duas ou três intervenções realmente que seguraram o nulo em relação ao jogo. E a partir daí o Castelo Branco tudo resolto, fez tudo para chegar ao golo. Houve aqui jogadas em que dava a sensação que a bola iria entrar e acabava por ser a jogada mal executada pelos seus avançados que mandaram por cima, uma bola no poste e realmente três gols. Se há uma equipa que realmente não merecia ser derrotada deste encontro, é o Castelo Branco. Mas o que é certo é que o União de Mar tudo fez para ganhar, marcou um golo, soube se defender, soube contrariar todo o ímpeto do Castelo Branco. E realmente, portanto, uma vitória justa também pelo aquilo que o União de Mar fez. Embora, na verdade, mas o futebol tem disso, o futebol é ingrato. Por vezes uma equipa manda 3 ou 4 bolas já ao poste, tem oportunidades de gol e a bola não entra, e a outra cria uma oportunidade ou duas e acaba por fazer um gol. É assim o futebol. Mereceu a União de Mar pelo aquilo que disputou, mereceu o Castelo Branco também outro resultado para aquilo que jogou, para aquilo que trabalhou e para as oportunidades que criou. Portanto, o futebol é isto, esperemos que para nós, de Tomar, que a União de Mar consiga ir alcançando a tranquilidade em relação a este campeonato.
Zé Tapada, jogo de equilíbrios, jogar em casa é fundamental, ganhar em casa é realmente um passo de gigante para a manutenção.
É, porque esta série, como referi, é uma série que tem muito equilíbrio. As equipas que compõem esta série são não equipas, metade delas que estavam no distrital a época passada, e todas as outras equipas vão lutar para não descer. Portanto, poderá aqui haver uma equipa ou outra que lute descaradamente pela subida, mas o que é certo é que as equipas equilibram-se muito pelos resultados que vão acontecendo. Poderá haver um ou outro desnivelado, mas o União de Mar perdeu por 2-0, perdeu por 2-1, ganhou por 1-0, ganhou outra vez aqui por 1-0, e todos os outros resultados, o Castelo Branco tinha empatado 0-0, há uns empates, há aqui realmente empates, portanto, não há aqui, pode haver uma goleada ou outra, o que não será fácil acontecer. Portanto, a minha perspectiva em relação a esta série, a estes clubes, é que vai ser realmente muito importante ganhar em casa, e depois, quem sabe, também aproveitar uma outra vitória fora de casa, que de alguma forma dê alguma tranquilidade à equipa. A equipa do União de Mar está realmente a jogar aquilo que chegou à época passada, um bocadinho mais, mas a exigência é outra. Eu ainda hoje vi aqui alguns jogadores que ano passado jogavam com alguma facilidade contra adversários mais ou menos igual, e neste momento encontram adversários com outro valor, e houve aqui um ou outro lapso de alguns jogadores do Tomar, felizmente não deu em golo, mas acima de tudo também dar os parabéns ao União de Mar, que lutou até essa exaustão. Foi realmente, mereceu a felicidade do lance do penalti, é certo, mas mereceu a felicidade em relação a este jogo.
Olha, Rui Bugalhão e Zé Tapadas, estão em condições de avançar com os resultados finais da 5ª jornada do Campeonato de Portugal. O União de Tomar sobe para 8º lugar e deixa a linha d'água com esta vitória. Tem 6 pontos. Quadro completo de resultados, 5ª jornada, Série C, Rabo de Peixe 0, Vitória de Cernache 1, Sertanense 0, Santarensade 0, Mortágua 2, Marinhense 1, Alverca B 7, Peniche 0, Lusitânia dos Açores 1, União 1919 0, União de Tomar 1, Benfica e Castelo Branco 0 e o Fontinhas Gouveia. O jogo está na segunda parte, começou às 16 horas. Com estes resultados, Alverca B e Rabo de Peixe lideram, têm 9 pontos. Terceiro, Vitória de Cernache e Sertanense com 8. Quintos, Lusitânia dos Açores e Maranhense com 7 pontos. Sétimo, Peniche, União de Tomar e Santarensado, todos com 6. Na linha d'água, Benfica, Castelo Branco e Gouveia, 5 pontos. Mortágua também com 5. União 1919, 4 pontos. Fontinhas tem 1 ponto. Atenção, que o jogo Fontinhas-Gouveia está na segunda parte e está nesta altura a 0-0 entre Fontinhas e Gouveia. Portanto, avançamos para a reportagem, eventualmente para a eleição do melhor em campo, Rui Bugalhão.
Olha, já aí vamos, porque há também um foco de reportagem importante na roda de motivação por parte da equipa do Benfica de Castelo Branco. Não era o treinador, era, penso que, o presidente da equipa, Alvicastrense, a dar ali uma enorme reprimenda a todos os jogadores e a chamar a atenção que jogar assim não dá pontos, não dá vitórias, a dizer a todos os atletas que tinham que dar mais, a exigir mais da equipa era uma roda motivacional diferente, com muitos gestos. Não conseguíamos, obviamente, ouvir o que estava a ser dito, mas o que é certo, não seriam palavras bonitas, havia gestos realmente a exigir muito mais por parte dos atletas. Vamos então avançar com os melhores em campo nesta partida.
Melhor em campo para o Rádio Hertz, para melhor em campo Rádio Hertz para a União Tomar, Zé Tapadas.
Nuno Rodrigues, pela forma como comandou a sua equipa e que esteve sempre presente no, em cortar os lances mais perigosos da equipa adversária. Nuno Rodrigues, uma excelente exibição, comandando as suas tropas, como eu disse, merece ser destacado hoje.
Melhor em campo Rádio Hertz para a União Tomar, Nuno Rodrigues.
Melhor em campo Rádio Hertz.
Melhor em campo Rádio Hertz para o Benfica e Castelo Branco.
Frazão, que jogou no meio campo e tudo tentou fazer para realmente chegar ao empate, municiando os seus jogadores na frente de ataque, não conseguiu, fez realmente aqui um belíssimo jogo, um jogador realmente a referenciar, com boa qualidade, com visão de jogo excelente, não conseguiu que os seus companheiros alcançassem o golo, mas boa exibição para Frazão.
Aqui a análise da equipa da Hertz, que se deslocou até ao Municipal de Tomar para acompanhar este União do Tomar 1, Benfica de Castelo Branco 0. Ruben Saraiva, da equipa técnica do União do Tomar, disse que os pontos conquistados são muito importantes, considerando que foi necessário sofrer muito para alcançar o triunfo.
Três pontos muito importantes na nossa luta. Entramos bem, penso que, comparado com a semana passada, talvez a semana passada, também por ser Taça de Portugal, os jogadores já sentiram mais o peso da competição, mas quisemos jogar, como vamos querer em todos os jogos, quisemos jogar, quisemos lutar, quisemos a vitória. Na primeira parte eu acho que foi um bocado mais equilibrado, penso que foi um bocado mais equilibrado, se calhar algum ascendente do Castelo Branco. Na segunda parte, como tu disseste, o Castelo Branco a procurar a vitória, sufocou-nos muito, 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 lutámos muito, a malta que saiu toda, sempre energia, a malta que entrou também, sempre forte. A semana passada talvez entrámos um bocado frouxo, malta que entrou do banco, alguns elementos. Esta semana não, entrámos todos com o mesmo objetivo, ganhar, neste caso defender o 1-0, se possível fazer o 2-0. Não sofremos, se calhar por um caso de incapacidade do Castelo Branco em 3, 4 bolas, perto, na cara do Ivo, perto do Ivo, falharam, mas nós agora no fim, já com o jogo partidíssimo, também falhamos aqui 2 bolas de golo, temos que matar. Enquanto aos 3 pontos importantes, em nossa casa temos que ganhar os jogos todos, vamos, tal seja contra o Peniche, contra o Castelo Branco, contra o Leão de Santarém, qualquer adversário, vamos lutar para ganhar, quando for possível, e iremos fazer o máximo por este povo, por este clube que merece há muitos anos estar aqui, vamos tentar fazer os possíveis. Os jogadores são muito contentes com a vitória, se calhar um bocado na senda da revolta da semana passada, mas tínhamos pelo menos tido prolongamento, mas o futebol é assim, talvez hoje, se calhar, o treino do Castelo Branco saia um bocado aqui com o sentimento de que pelo menos devia ter ganho, ou pelo menos empatado. Nós ganhamos, fizemos por isso, lutámos até ao fim. 3 pontos muito importantes na nossa luta. Agora vamos ver o que é que isto vai dar. Para a semana vamos a Peniche com o mesmo pensamento, ganhar todos os jogos, fazer o máximo de pontos possíveis, porque 30 pontos podem não ser possíveis para ficarmos nesta divisão.
Por tudo importante, o jogo em casa é uma fortaleza e nota-se com o equilíbrio que há nesta Série C do Portugal, Ruben, os jogos em casa são muito importantes para a manutenção.
Vais ter que puxar um pouco o micro ao emissor. Está com cortes.
Estou também a pedir aqui ajuda ao Ruben, que vai junto também ao microfone que nós temos para ter uma melhor recepção. Vamos ver se agora já é possível. Ruben, importante chegar em casa, uma fortaleza, e ganhando. E hoje viu-se mesmo, a equipa do Castelo Branco tinha um empate, aliás, 2 empates e 1 vitória. Hoje perdeu, a equipa do União do Tomar passou para a frente.
Sim, numa série muito equilibrada, vamos ver, ao longo das semanas, vamos ver estas mudanças de posição na tabela. Hoje, como vimos, o resultado é um bocado surpreendente, um bocado desnivelado do Alverca, mas todas as semanas vão ser jogos de 1-0, 2-1, equilibrada, o último pode ganhar ao primeiro, como tu disseste, Bugalhão, jogos em casa são muito importantes. Temos também de fazer muitos pontos fora, em Coimbra se calhar merecíamos mais que a derrota, com o Sernaz foi uma boa vitória, mas em casa tem que ser a nossa fortaleza, como tu disseste. Talvez também pelo campo ser um bocado mais, com umas dimensões um bocado atípicas, qualquer pessoa tem cá muita dificuldade. Agora, de realçar que seja, como eu te disse antes, nós, tanto em casa como fora, vamos jogar sempre para ganhar. Nunca vamos baixar linhas. Claro que, por exemplo, o Castelo Branco hoje obrigou-nos na segunda parte a baixar muitas linhas. Faz parte. Tentámos nos defender com muito. Agora, vai ser sempre este o pensamento, sempre para a frente. Nunca defender com os atrás da linha da bola. Quando tivermos que sofrer, temos que sofrer, mas tem que ser todos. Todos no banco, todos lá dentro. Temos que dar o melhor em prol deste clube. Tem que ser.
É o sacrifício e é assim também que ganham as equipas.
Sim, penso sim. A malta, até agora, temos, por exemplo, temos utilizado todos os jogadores que temos à nossa disposição, todos têm dado uma boa resposta. como nós lhes dizemos, não há equipe, não há 11 titulares. Por acaso, esta semana repetimos o 11, penso que tenha sido a primeira vez que isto aconteceu, mas estamos todos dentro do grupo, estamos todos em prol do mesmo, como eu já te disse, a malta que não está a jogar tem que trabalhar mais. Não estou a dizer que tenha sido hoje o caso, mas a malta tem que trabalhar mais. Hoje tínhamos, por exemplo, o Siaka de fora, agora vai aqui passar. O Arthur fez bem o papel, neste caso, na posição do Siaka, porque a malta tem que aproveitar as oportunidades. O Arthur hoje esteve bem, estou a agarrar no caso concreto do Arthur, porque ele passou aqui o Siaka à minha frente, temos estado dando uma boa resposta. Trabalhar, muito trabalho, e vamos chegar ao objetivo. Vamos ver. Um campeonato muito longo, muito equilibrado, como eu te disse. Vamos ver, jogo a jogo, semana a semana, para a semana em Peniche, vamos lá para conquistar os 3 pontos.
Saídas com problemas físicos, o Guilherme e sobretudo o Henrique, não é uma equipa que se pode dizer, sobretudo sem Siaka, que tenha ali o eixo defensivo com os jogadores que possam entrar na equipa, e vão também jogar muito bem a fazer ali dupla centrais com o Nuno Rodrigues. Como é que está em termos físicos, em termos musculares? Vimos que sobretudo o Henrique... saíram ali agarrados à coxa, tudo dos jogadores que estarão na vez no próximo domingo.
Sim, sim, problemas menores, penso eu. Temos andado a trabalhar bem, este ano temos o Adriano, nosso preparador físico, que trabalha bem com os jogadores, faz parte do jogo, faz parte do calor. Como eu disse ao da Rádio Cidade de Mar, está calor para os dois lados, é verdade. Eles com bola, nós sem bola a correr atrás dela, praticamente 45 minutos. São lesões de menor gravidade, penso que para a semana vamos estar todos disponíveis e vamos escolher os melhores lesões.
Próprio Siaka Bamba.
Já acabamos para a semana, já pode jogar. Agora vamos ver, já está disponível, será mais uma opção. Não há lugares cativos, vamos ver o que é que vai dar a semana de trabalho.
Ruben Saraiva, ele também é um dos treinadores do União de Tomar. Tony Matos, treinador do Benfica e Castelo Branco, disse que a equipa deve perceber aquilo que aconteceu, considerando que a primeira parte foi mesmo mais negativa.
Perder nunca é fácil, infelizmente. A gente, quando perde, o sabor é sempre bastante amargo, principalmente para o nosso clube, porque queremos sempre ganhar, toda a gente quer sempre ganhar, mas é o que é, e temos de também tirar coisas boas deste jogo e perceber onde é que erramos para tentar melhorar. O jogo, essencialmente, uma primeira parte em que os meus jogadores não foram iguais a si próprios hoje, em que deixámos andar, mesmo assim ligeiramente superiores, com mais chegada perto da área, com más decisões e má ocupação de espaço quando chegámos às zonas de finalização, dentro daquilo que é o nosso modelo e dentro daquilo que trabalhamos, e deixámos andar e expusemos-nos demasiado e acabámos por depois sofrer um gol. Pronto, eu já disse ao colega anteriormente, na minha opinião não é penalti em parte nenhuma do mundo, que o meu jogador tem a frente de ganha, é agarrado duas vezes e depois na queda, como foi puxado, cai em cima do adversário. Mas o árbitro é como nós, como os treinadores, como os jogadores, o árbitro também erra. Hoje caiu para nós e nós temos de saber lidar com isso, eu também erro, os jogadores também erraram. Se os meus jogadores não tivessem eventualmente errado tanto em momento de finalização, se calhar tínhamos marcado pelo menos 2 ou 3 golos e assim não aconteceu. Portanto, o árbitro também tem esse direito. Nós queremos sempre que ele não erre, pessoalmente contra nós, mas faz parte do jogo. A segunda parte, mais igual a nós, mais ativos e menos reativos, mais à procura do jogo, a descobrir por dentro, por fora, a entrarmos bem com o jogo por dentro e depois a chegar e entrarmos em zonas de finalização, inclusive dentro da área, com bola controlada. Em muitos momentos decidimos mal, outros decidimos bem, depois faltou-nos, se calhar, a tranquilidade e a pontinha de sorte, e eu já disse aqui anteriormente até aos jogadores, se calhar às vezes, e há jogos como este, que iremos pagar um bocadinho as dores de crescimento de um plantel tão jovem e de jogadores com pouca experiência neste tipo de campeonato, porque a maior parte dos nossos jogadores foram recrutados em campeonatos distritais.
Diz uma coisa, criaram muitas oportunidades, mesmo com alguns lances em que o guarda-redes estava completamente batido, inclusive aquele lance já dentro da pequena área com um jogador da equipa do Castelo Branco, da tua equipa, a colocar a bola por cima da barra, o que é ainda mais difícil, uma bola no poste, criaram demasiadas oportunidades para não levar pontos aqui a Tomar.
Sim, infelizmente às vezes faz parte do jogo, já disse aos jogadores, eu acho que podíamos estar aqui até amanhã ou terça-feira, que ela... Não era o dia dela entrar. Eu também, muito honestamente, prefiro que haja um cruzamento, que haja uma chegada à área e um jogador que esteja na zona e que falhe um gol de baliza aberta, do que haja um cruzamento e o jogador que eu quero que esteja na zona e não esteja lá. É sinal que ele pelo menos ouve e tenta fazer aquilo que é pretendido. Como é lógico que o jogador não queria errar, não são erros muito normais. Às vezes acontecem, como jogador também, tantos anos que tive às vezes momentos menos felizes desses, faz parte. O jogador agora tem que ter a capacidade de levantar a cabeça e olhar para a frente, porque daqui já, já não vamos tirar nada do que erramos, vamos conseguir aprender, mas já não nos vai dar pontos este, até para olhar para o...
Olha, Dani, na segunda parte acabaste por pôr uma equipa praticamente partida, como se costuma dizer no futebol. Colocaste muitas unidades na frente, o próprio capitão, o Rodrigo, funcionou como ponta de lança, a equipa ficou sem a característica, sem aquilo que se costuma dizer o chip da organização. Aí achas que, e sobretudo nos 10 minutos em que o União de Tomar também percebeu, mudou algumas unidades na frente, e aí achas que beneficiou com aquilo que fizeste em termos de partir a equipa? E obviamente que temos que dar o mérito ao treinador que tu tens que fazer para mudar alguns acontecimentos.
Sim, a minha leitura foi no intervalo, nós temos um ponta de lança, tínhamos três jogadores de fora, dois por lesão e um dos avançados castigado, tinha sido expulso para a taça, e o outro que temos no nosso plantel, que é o Flávio, acabou por jogar a titular, e ao intervalo eu li que ele não estava a fazer aquilo que eu lhe pedi para fazer, não é uma questão de errar ou não. Como disse logo no início da análise, não chegou nas zonas que eu achava que tinha que chegar de finalização, então ajustámos e tentámos criar um mecanismo que acabou por dar resultado em muitos lances, de mais mobilidade na frente, com menos referência de homem para os dois centrais, porque eles eram fortes nesse sentido nas disputas, e mais referências de velocidade, de descoberta de espaço entre linhas e velocidade no contramovimento. Depois senti que estávamos a entrar muita vez na área e não havia ninguém a ocupar a zona correta para finalizar, faltava-nos uma referência. Da minha parte, a análise que faço, a aposta de colocar o Rodrigo os últimos 10, 15 minutos na frente, acaba por nos dar algo, retirou-nos depois alguma coisa, mas nem foi mais a questão do Rodrigo estar ou não estar cá atrás, foi o próprio balanceamento. Eu acabei por depois colocar laterais frescos sempre abertos para tentar entrar por fora ou por dentro, meti os alas mais por dentro, e depois no momento da perca da bola, o Tomar, e tínhamos isso identificado, o União Tomar, em alguns momentos arrisca um bocadinho e arrisca no momento de estar sem bola, homem para homem, ou inferioridade no processo defensivo, e depois deixa...
Ataca à profundidade, sobretudo.
Depois mete muita gente na frente, muitas das vezes acabam... Parece que está desequilibrado, mas é propositado, nós já tínhamos isso, já tínhamos observado isso, e acabam por ter aqui uma ou duas situações, podiam ter matado o jogo, nós já estávamos bastante balanceados com muita gente na frente, e é o desespero às vezes já, o próprio jogador, a gente está...
A própria ansiedade. Dani, uma análise que tu fazes nesta altura ao campeonato, ao fim da quinta jornada. O que é certo é que vens com uma vitória e dois empates, hoje vens com jogar com uma equipa que apenas tem uma vitória, volta a ganhar e ultrapassa-te na classificação. Como é que analisa-se nesta altura o campeonato de Portugal, Série C, até à quinta jornada?
Sim, eu já disse anteriormente, nós a nível de clube estamos a passar por uma reestruturação e por algumas dificuldades a nível financeiro, tendo em conta o historial ou o passado recente do clube e aquilo que foi criado para quem entrou neste momento. Portanto, o orçamento é bastante mais reduzido que nas épocas anteriores e tivemos que recrutar a maior parte, 80, 90% dos jogadores em campeonatos distritais, em jovens que nós achávamos e continuamos a acreditar que têm qualidade e potencial para crescer, mas se calhar são demasiados. Às vezes, tantos jovens, não é fácil de eles perceberem logo o jogo, os momentos do jogo, de em alguns momentos terem tranquilidade necessária, faz parte, mas também noutros jogos deu-nos irreverência, deu-nos capacidade física, e nós vínhamos numa fase boa, acreditávamos que íamos continuar nessa fase boa. Nós vínhamos 5 jogos sem perder, perdemos o primeiro jogo e mal perdido na Marinha Grande, quase à semelhança do que foi aqui hoje. A diferença é que na Marinha Grande finalizámos e eles sempre passavam do meio campo, até do meio campo marcar um gol, portanto era mesmo literalmente, sempre passavam do meio campo, feriam-nos e faziam um gol, e aí também teve muito a ver com isso, com a ansiedade, alguma inexperiência. Relativamente à questão que pôs na nossa série, até agora daquilo que vi, das equipas que vi, eu creio que está bastante equilibrada, mas com um nível de qualidade mais reduzido do que nos últimos anos. Há muita equipa que pode...
Surpreende hoje a goleada do Alverca B perante a equipa do Penis?
Sim, bastante, bastante, até porque eu acho que o Penis...
Que acabaste de jogar com o Alverca B.
Sim, o Alverca B tem um processo de jogo bastante difícil, foi das equipas, e tivemos um comportamento e uma prestação boa, mas percebemos que há qualidade, há muito trabalho e bem feito, e é o resultado que me surpreende, porque eu conheço perfeitamente bem a equipa.
O próprio Rabo Peixe, que perde em casa com o Cernas.
Também é surpreendente, e eu conheço as equipas ou os jogadores quase todos. Eu creio que o Rabo Peixe e o Peixe têm belíssimas equipas, jogadores com maturidade, jogadores experientes, mas é o que eu digo, muitas vezes a gente tem que chegar lá dentro e fazer o nosso trabalho. Se formos falar, e aqui falando abertamente, daquilo que analisámos e daquilo que percebemos, este é teoricamente era o adversário mais acessível que iríamos ter da face que trouxemos, e foi o que perdemos. Portanto, isto no futebol é lá dentro é que se ganha e é lá dentro é que se perde, e os jogadores têm que perceber isso. Ninguém ganha antes do jogo começar, temos que chegar lá, fazer o nosso trabalho, ser competentes. Vai mexer do corpo muito, mas muito, mas muito, a nível de sacrifício, de atitude, de compromisso. Depois, no fim, quem tiver mais...
Sobretudo, as dores de crescimento, muitas vezes demoram um pouco mais. Dani, e agora o Benfica de Castelo Branco até ao fim? A manutenção?
Desde o primeiro dia que a direção e nós, como equipa técnica, entramos, que o objetivo principal é garantir a manutenção o mais rapidamente possível, não escondemos, e todos os jogos que nós entramos, queremos lutar pelo melhor resultado possível, que são os 3 pontos, seja com que adversário for. Hoje era mais um jogo, é jogo a jogo, que queríamos disputar e tentar levar o melhor resultado possível, os 3 pontos. Hoje não foi possível, temos que olhar já para o próximo.
A Hertz falou ainda com Abel Bento, presidente da União do Tomar, que disse que é sempre melhor trabalhar sobre vitórias, recordando que a formação na Bantina ainda tem um jogo em atraso.
As vitórias são todas boas, não é? O facto de ser a segunda ou a terceira ou a primeira, são sempre boas e são sempre bem-vindas, porque é bem melhor trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas, naturalmente. Os 6 pontos, lembramos que temos ainda um jogo em atraso, o que, partindo do princípio que é uma possibilidade que ainda temos de pontuar.
E
que,
sobretudo em casa, não é, Abel?
Em casa, exatamente. O que nos pode permitir, ganhando esse jogo, naturalmente, ficar, enfim, mais descansados em relação, um pouquinho mais dentro daquilo que é o nosso objetivo, que é, claramente, a manutenção.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, aqui na reação à vitória da sua equipa na recepção ao Benfica de Castelo Branco. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida. Fique connosco.
Hertz Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos agora entrar-se na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a terceira jornada e, precisamente, há 13 equipas que já estão em fuga nesta fase inicial da competição, todas elas a somar por vitórias os jogos realizados. Vamos então aos resultados. Fazendense 2, Alcanenense 1, Abrantes e Benfica 1, Forense 0, Samora Correia 3, Amiense 1, Ferreira do Zezer 5, Tacho 1, Vasco da Gama 0, Fátima 5, Salvaterrense 1, Coruchense 1, Mação 2, Torres Novas 2 e Oriense 2, Mussarriense 3. Na frente, Samora Correia, Ferreira do Zezer e Abrantes e Benfica, todas elas 9 pontos. Quarto, Salvaterrense com 7, quintos, Coruchense, Mação e Fazendense 5 pontos. Oitavos, Fátima, Torres Novas e Amiense com 4, 11º, Mussarriense com 3, com 1 ponto estão Oriense e Cartacho, ainda sem qualquer ponto ao Canenense, Vasco da Gama e Forense. Vamos à análise da jornada por José Fernandes.
O que podemos dizer é que há aqui algumas equipas que vão chegando à frente e que vão dizendo que para o que vem neste campeonato distrital. Dar aqui já uma palavra para o Samora, que continua arrasador, continua a conseguir levar os seus jogos como vitórias, tal e qual como o Abrantes e o Ferreira do Zezer. O Ferreira do Zezer esmagador em casa com o Cartaz. Se bem que estava aqui à espera de mais Coruchense neste jogo com o Clube Desportivo Salvaterrense, num jogo que eu estive presente, e que não achei o Cruz capaz de sombrear com as equipas de cima, uma equipa que vive muito à custa da bola parada, do esquema tático. Mas dizer que uma excelente resposta mais uma vez fora do Forense, num campo difícil como o Abrantes ainda não sofreu golos neste campeonato. Para o jogo das Fazendas com o Alcanense, que teve muitas dificuldades em vencer o Alcanense que fez o primeiro golo destas 3 jornadas, fez o primeiro golo no campeonato e que deu muito trabalho às Fazendas, nas Fazendas de Almeirim. Aqui empate esperado entre o Mação e o Torres Novas, não esperado no fim ao intervalo o Mação estar a vencer por 2-0 e deixar-se empatado pelo Torres Novas, e uma vitória totalmente inesperada da Moçarria no Orém, em Orém, por 3-2, a virar o resultado, com o Orense também na frente do jogo por 2-0 e a deixar-se virar com a Moçarria, uma equipa que faz soma os seus primeiros 3 pontos de grandes surpresas, mesmo só o Moçarriense, e os números com que o Ferreira dos Ezes brindou o cartaz.
José Fernandes aqui com a sua análise à jornada. Um dos líderes é assim o Ferreira do Zezer, que goleou o Cartaxo por 5-1, somando a terceira vitória noutros tantos jogos. Foi um jogo de sentido único, onde os ferreirenses foram efetivamente melhores do que um adversário que não encontrou antídoto para a qualidade dos locais. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, disse que os seus jogadores tiveram o mérito de tornar este jogo mais fácil.
Não, foi um jogo que os jogadores foram tornando fácil ao longo do tempo. O jogo começou com 10 minutos algo trapalhão, tanto de uma parte como de outra. A nossa equipa não conseguiu assentar o jogo na parte inicial. E depois, a partir dos 10 minutos, começámos aí sim a controlar o jogo, a ter bola, a conseguir pôr dinâmica na posse, conseguimos colocar o cartaz e correr atrás da bola. E acabámos por fazer um gol e pôr-nos a ganhar 1-0. E aí a equipa sentiu-se confortável e continuou a jogar e continuou a pressionar o nosso adversário. Chegámos ao 2-0 e mais confortável ficámos, mais confortáveis, mais equilibrados. E acabámos por controlar o resto da primeira parte, fazendo mais um gol, mas que foi anulado. E ao intervalo tentámos ali corrigir algumas situações que era algum, não vou dizer deslumbramento, mas alguma dificuldade em fazer um processo simples, que é o que é mais fácil, em respeitar os apoios frontais, em respeitar o colega que tiver de frente, em respeitar aquilo que é um processo simples para podermos chegar à baliza do adversário e não facilitar, porque o futebol diz isso. Sofrendo um golo, podemos a qualquer momento voltar a lançar os nossos adversários no jogo, e nós sabemos disso porque já nos aconteceu. E na segunda parte, aí sim, fizemos uma grande segunda parte, acabámos por fazer grandes jogadas, grandes golos. Acabamos de fazer 3 golos e penso que a segunda parte não tem grande história, a não ser que foi controlada completamente por nós, a exceção feita a um dos últimos lances do jogo em que eu me precipitei e pedi velocidade num momento em que a equipa devia ter tido calma, mas como as coisas estavam a correr bem, pedi alguma velocidade e acabei por cometer o erro de darmos um golo ao adversário que não, sem necessidade nenhuma, tínhamos de cometer aquele erro, mas foi responsabilidade minha que pedi alguma velocidade. E no momento de alguma precipitação acabei por fazer com que o jogador se precipitasse e dar o golo ao adversário. Mas foi um jogo e uma vitória que me parece inteiramente justa. Podíamos ter feito mais um golo ou dois, mas foi uma vitória justa.
Mário Nelson, 3 jogos, 3 vitórias, é efetivamente um rendimento ao qual o Ferreira do Zezer não está habituado. Será mesmo, dentro dos últimos longos anos, um dos melhores arranques de sempre do Ferreira do Zezer. Como é que se lida com estes números quando precisamente está em causa um clube que não está habituado a tê-los?
É fazer perceber que 3 jogos dá 9 pontos e faltam 27 jogos. É dizer claramente isto, que estes 9 pontos nem sequer para assegurar uma manutenção cheia. É dizer que temos que continuar a trabalhar, continuar humildes, continuar a pôr no campo tudo o que pudermos meter ao nível da dedicação e da organização, e explicar que é isso mesmo, que são 9 pontos, são 3 jogos, que o campeonato é longo e que neste momento estamos na luta na mesma pela manutenção, porque 9 pontos não dá para nada, e as pessoas têm que perceber isso e perceber que é jogo a jogo, é passo a passo que temos que consolidar o processo e temos que consolidar o clube nestas andanças de ser competitivo em todos os momentos e em todos os jogos.
E quanto ao campeonato propriamente dito, para além do Ferreira do Zezer, temos também o Abrantes e Benfica e o Samora Correia em igualdade de posição. Estas prestações surpreendem de alguma forma ou não?
Não. Duas boas equipas muito bem orientadas. O Serinho, ano após ano, tem dado provas de que faz bons trabalhos em Abrantes. Não é segredo para ninguém. E o Samora, treinador novo, mas mantendo ali uma estrutura muito grande de jogadores do ano passado. Com um treinador que foi vice-campeão distrital e fez final de taça nos Júniores, conhece aquilo que vem dos Júniores, tem qualidade, sabe trabalhar, não me surpreende nada a prestação. Eu disse isso, vai ser um campeonato competitivo e estas duas equipas neste momento terem estes pontos e os resultados dizem isso, que o equilíbrio de pontos, as situações dos marcadores, as equipas a ganhar 2-0 deixam-se empatar, os adversários conseguem empatar, equipas a ganhar 2-0 conseguem, o adversário consegue virar o jogo. Quer dizer, isto diz muito do equilíbrio e do que é o campeonato. Tem que haver foco, tem que haver responsabilidade, temos de estar sempre focados e fazer o melhor em todos os momentos. É o que nos diz o campeonato, por isso isto não me surpreende nada.
Pronto, e por falar em surpresas, na próxima jornada o Ferreira do Zêzere defronta o Alcanemense, uma equipa que ainda não tem qualquer ponto, pronto, e que aqui foge àquele que foi o seu rendimento na última temporada. Aqui, há alguma surpresa?
Há surpresa, obviamente que sim. O Alcanemense, no outro caso, sabemos como é, sabemos que é um treinador competitivo, sabemos que só por si é competitivo, que costuma fazer bons campeonatos tanto nos juniores como nos séniores. Sabemos que todas as semanas chegam jogadores novos, temos de estar preparados para um jogo muito difícil. Ainda ontem nas Fazendas de Almeida tiveram a ganhar 1-0, tiveram oportunidades para dilatar o marcador ainda no 1-0, acabaram por perder na parte final do jogo, mas prova que é um adversário competitivo, com jovens que se querem mostrar, jovens que querem aparecer, e vamos preparados para um jogo muito difícil, como são todos. Nós sabemos que os jogos são todos muito complicados. Ainda ontem o Forense, com um jogador a menos, perde 1-0 em Abrantes. Quer dizer, são jogos muito complicados, e quem não estiver preparado, ou quem for para os jogos a pensar que os três pontos são conquistados com facilidade, vai ter isso sabores, e é isso que nós não queremos. Temos que continuar a trabalhar, queremos continuar a ganhar, e para fazer isso temos que trabalhar muito já a partir de amanhã para um adversário que vai ser muito complicado e um jogo muito difícil, mas que vamos à procura de conquistar três pontos.
Em Abrantes, por sua vez, registo para outro dos líderes, mora lá outro dos líderes, precisamente o Abrantes e Benfica, recebeu e venceu o Forense por 1-0. Registo então para as declarações de Paulo Fernando, treinador do emblema abrantino, que não escondeu que esta exibição esteve aquém daquilo que a equipa já fez neste arranque de campeonato, mas considera que os três pontos são, efetivamente, o mais importante.
Sim, acho que acima de tudo valeu pelos três pontos. Não tivemos uma exibição muito dentro daquilo que a equipa costuma fazer, mas controlamos o jogo. Controlamos o jogo contra um adversário que jogou com as linhas muito baixas, vemos praticamente todo o meio campo defender muito dentro do seu meio campo e criamos algumas dificuldades para nós podermos entrar para podermos finalizar na baliza deles. Mas nós tivemos um futebol lento, também estava muito calor, se calhar derivado a esse fator a equipa estava com um futebol muito lento, mas controlámos o jogo do princípio ao fim, claramente fomos uns justos vencedores, mas o mais importante neste jogo, acho que o resultado acaba por ser mais importante do que porque a exibição não foi a melhor, mas que acho que fomos uns justos vencedores.
Paulo, e como é que a equipa está a lidar com esta série fantástica de três vitórias nos primeiros três jogos, comparativamente, por exemplo, ao último campeonato? Temos aqui um Abrantes e Benfica com uma toada pontual já mais tranquila. Como é que a equipa está a lidar com isto?
Temos de ter os pés bem no chão, porque este ano começámos bem. E é importante para a motivação darmos cá nos jogos cimeiros, porque nós sabemos, ainda ano passado praticávamos um bom futebol, mas estávamos na segunda tabela e tínhamos alguma dificuldade, e o fator sorte não nos acompanhava, tínhamos alguma dificuldade para ficar de baixo e sofremos muito até o final do campeonato para garantir a manutenção. E este ano a equipa, aquilo que nós vamos dizer, queremos garantir o quanto antes a manutenção. É importante pontuar nesta fase inicial e depois para dizer um seguimento, porque sabemos que encarando os jogos numa semana de vitórias é muito mais importante para depois podermos encarar o jogo de domingo após domingo. Sinto a equipa motivada, sinto a equipa com vontade de continuar nesta senda, sabendo que há próximos jogos com graus de dificuldades se calhar superiores, mas também acho que estamos preparados para isso.
O jogo em Samora Correia, em caso de vitória, poderá mudar em alguma coisa a abordagem que o Abrantes e Benfica está a fazer este campeonato?
Não, claramente que não. É a quarta jornada. Nós sabemos a qualidade de todas as equipas, sabemos que a nossa realidade, claro que queremos ganhar todos os jogos, mas sabemos a realidade em que a gente estamos inseridos, mas claro, acho que a ambição é um ponto forte que a nossa equipa tem. Claro que temos muito de ir conquistar os três pontos a Samora, sabendo que é uma das equipas que o nosso futebol tem praticado neste início de época, sabendo que as dificuldades que é sempre jogar, tanto em Samora como um deles vem cá, são uma equipa muito, muito boa, mas temos a ambição de conquistar os três pontos.
Em Mação, precisamente, e Torres Novas empataram a 2 no jogo em que a formação da casa teve os três pontos na mão, fruto de ter chegado ao 2-0, mas os torrejanos não desistiram e ainda foram a tempo de salvar um ponto. Vamos à análise por António Catarino.
Seu intervalo, perder 2-0 de alguma forma o resultado já em si era bastante enganador, sobretudo para quem não esteve aqui e viu obviamente o jogo. Pelo menos chegar ao final deste encontro e levar aqui um ponto de mação, acho que já consegue premiar a equipa do Torres Novas. Isto porquê? Porque há um golo muito cedo do Mação, esperava-se que a reação até fosse outra, mas o que é certo é que o Mação baixou muito as linhas e foi o Torres Novas que assumiu o controle do jogo e tem uma oportunidade flagrante sobre de Pessi, que deixa também dúvidas nesse lance, uma vez que no árbitro talvez tenha visto feito ali um pouco vista grossa sobre a saída do guarda-redes, sobre quando o Pessi cabeceia a bola, porque a bola acaba por ir à barra e o guarda-redes quando sai a punhos, obviamente que nem sequer acerta na bola. O Torres Novas podia ter chegado aí a um empate, não o fez. O Mação baixou muitas linhas, meteu-se lá atrás e começou a jogar na transição, digamos assim. Esse lance que acaba por dar o penalti e que depois dá o 2-0 ao Mação, penaliza bastante a equipa do Torres Novas, que até aí tinha assumido precisamente o jogo e estava, portanto, por cima. Fez uma alteração, uma não, três alterações ao intervalo, precisamente para corrigir. O jogo voltou como estava e o Mação talvez tenha querido, de alguma forma, controlar esse 2-0 que trazia da primeira parte. No entanto, o Torres Novas, na segunda parte, começou a definir melhor, e isso aconteceu pelo golo obtido primeiro por Percy e depois de uma série de ressaltos, de alguma forma, Pedro Reis acaba por marcar e fazer o empate e colocar justiça no marcador. Um ponto de ganho aqui em Mação para este campeonato e na caminhada do Torres Novas, obviamente que é importante. Se saísse daqui hoje com uma derrota, era altamente penalizador, digamos assim, para aquilo que a equipa fez.
António Catarina, aqui com a análise a este jogo. Vamos à reportagem. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que a equipa poderia ter resolvido o jogo ainda na primeira parte, só que desperdiçou várias situações.
Mas acho que nós, com as oportunidades que tivemos na primeira parte, acaba por perdermos dois pontos. Nós, na primeira parte, temos cinco ocasiões perigosas, cinco ocasiões em que podíamos ter terminado com o jogo, digamos assim, e não conseguimos fazer. Baixámos as linhas, era a nossa estratégia, era essa. Só, no meu entender, com os jogadores que nós temos para atacar a profundidade, é das melhores maneiras que nós temos para controlar e depois para explorar a fundo, com o Kim, com o Parreira, com o Henrique, a caírem nessas costas da defesa, obrigar a outra equipa a expor-se. Essa era a estratégia. Variar o centro de jogo para a bola conseguir chegar aos nossos laterais. Conseguimos aqui e ali fazer isso. Conseguimos ter... Há duas ocasiões que nós estamos na pequena área que não fazemos gol. Torna-se difícil quando criamos e criamos como criámos. Na segunda parte não criámos tanto, naturalmente, mas criámos tanto na primeira parte que não conseguimos matar o jogo. Na primeira parte, se fôssemos para o intervalo com 3 bolas a 0, há uma bola na barra do Percy, mas é um lance, é o único lance que eles têm na primeira parte, com mais bola, verdade, muitas variações de centro de jogo, muito cruzamento, mas na minha leitura, acho que estava controlado. Agora, nós não podemos perdoar tanto em zona de finalização. Nós temos na pequena área com o Bruno, nós temos outro lance com o Kim na pequena área e não concretizamos. E quando assim é, se não matamos o jogo, o 2-0 é um resultado muito perigoso. E aquilo que eu disse ao intervalo aos meus jogadores foi: nós temos que entrar fortes, fazer, terminar o jogo, para matar o jogo. Senão, se há uma infelicidade de sofrermos o golo, eles vivem, eles renascem e torna-se difícil para nós. Foi o que aconteceu. A meio da segunda parte fazem o 0, dentro dos 7 minutos seguintes fazem o 2-0. Nós, as nossas grandes ocasiões da segunda parte, decidimos mal. Uma delas, penso que há uma grande penalidade que não foi marcada. Tudo bem, não tem problema nenhum, não falo disso. Mas pronto, fica a quem. São dois pontos perdidos, naturalmente. Mas é continuar a trabalhar. Nós agora temos mais dois jogos, mais daqueles que eu me estou agora a lembrar, dois jogos extremamente difíceis, que é vamos a Fátima e depois recebemos o cartaz. Tem que ser assim, jogo a jogo, mas temos que melhorar muito, principalmente na nossa organização defensiva, no controle do jogo da segunda parte.
Estamos na terceira jornada, obviamente, e em relação a isso, para este ano, dentro daquilo que viu em relação ao que foi o campeonato do ano passado e talvez de algum conhecimento que tenha já para este ano, aquilo que pergunto, e para finalizar esta conversa, pronto, será saber um pouco por onde passam os objetivos do Mação para esta temporada e como analisa, no fundo, aquilo que de alguma forma tem espreitado ou tem sabido destas primeiras jornadas, como é que irá ser esta primeira divisão que se antevê de alguma forma que possa talvez ser um pouco idêntica à época passada em termos do equilíbrio que possa haver, ou então, obviamente, dar a sua opinião também sobre isso.
Sim, sinceramente hoje não sei como é que ficaram os resultados, não faço a mínima ideia, certo. Mas a divisão que eu fiz para um órgão de comunicação social também na pré-época foi que eu achava que iria haver 9 equipas extremamente competitivas, e 9 equipas é mais de metade do campeonato.
É verdade.
Portanto, e aquilo que eu antevi, salvo raras exceções com outras que eu não disse, está a acontecer. O campeonato vai ser extremamente difícil, todos os jogos são extremamente difíceis, mas penso que há 9 equipas muito fortes, e eu acho mesmo isso. Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós Mação, pelo menos fazer melhor que o ano passado, pelo menos. Fizemos 6º lugar, salvo erro. Temos que fazer melhor. Mas também temos a noção que a equipa tem muitos jogadores novos, tem muita gente nova, e que muitas das vezes é necessário algum tempo, dar tempo à malta que vem de fora para se habituar a este tipo de jogo, algum tipo de compromisso que não era cumprido nos campeonatos onde estavam, e que isso é fundamental. O jogo na primeira divisão distrital de Santarém é rápido, é muito exigente do ponto de vista físico em comparação aos sítios de onde alguns atletas vêm, e isso pesa muito nesse tipo de jogador. Agora temos que estar muito melhor do que o ano passado, fazer pelo menos melhor do que aquilo que foi feito, e não sei, logo se vê, vamos ver jogo a jogo o que é que vai acontecer. Sim.
Próxima jornada
difícil, vamos a Fátima agora. Primeira coisa, terça-feira, tentar recuperar a malta que está tocada, tentar recuperar a malta que animicamente não possa estar tão bem, e preparar a partir de quinta-feira o jogo para Fátima. Vai ser um jogo extremamente difícil, as equipas do Gonçalo sempre muito bem organizadas, e tem muita qualidade. Agora, nós também temos as nossas armas e vamos lá disputar o jogo, vamos lá jogar para ganhar, como jogamos em todos os campos, com a nossa estratégia.
Francisco Dias Correia, agora o treinador do Torres Novas, Eduardo Fortes, que admitiu que a sua equipa não entrou da melhor forma, ainda assim congratulou-se com a reação que permitiu chegar ao empate.
A primeira parte, viemos ao campo porque não fizemos aquilo que trabalhamos, não, a equipa não esteve alerta, não, sabíamos que íamos encontrar uma equipa difícil, uma equipa que normalmente a jogar em sua casa torna sempre as coisas difíceis, independentemente de não estarem na sua máxima força, porque tínhamos conhecimento das baixas desta equipa do Mação, mas isso não serve desculpa de maneira nenhuma, porque não podemos sofrer golos da forma como sofremos. E aquilo que eu disse precisamente aos meus jogadores no intervalo foi que já ando no futebol há muitos anos, já vi muitas vezes com várias equipas jogar aqui a Mação, e hoje senti que se não conseguisse levar pontos daqui ia ser uma tremenda injustiça, porque este jogo estava perfeitamente ao nosso alcance. Sofremos 2 golos na primeira parte, como disse, foram 2 brindes, não foi por mérito do adversário, mas foi mais por demérito nosso, porque não podemos a este nível sofrer golos desta forma. E depois reagimos bem, fizemos, como disse, mexemos no intervalo, a equipa percebeu aquilo que tinha que melhorar, fizemos 2 golos. Hoje não estava fácil fazer gol, a bola para entrar tinha que ser às 3 tabelas, tanto no primeiro que fizemos como no segundo. A verdade é que conseguimos empatar o jogo, tivemos ali mais uma ou outra situação para poder até sair vencedor deste encontro. Mas, como disse, acaba por ser um prémio para o esforço e para a dedicação dos meus jogadores na segunda parte, levar daqui um ponto. Sabemos que não são todas as equipas que vão conseguir levar daqui pontos, temos consciência disso, Esta equipa do Mação é uma equipa que certamente vai lutar pelos lugares cimeiros, tem qualidade para isso, tem uma base de trabalho também que lhes permite ter esse objetivo, e nós vamos continuar o nosso caminho, tentando melhorar aqui e ali estas situações graves, que são graves porque dão em golo. Vamos tentar melhorar para no futuro não sofrermos dissabores desta forma e temos que andar a correr atrás do prejuízo.
Eduardo, de alguma forma, sem querer, portanto, falar muito nisso, mas tendo em conta os jogos que já fui vendo do Torres Novas, este árbitro Pedro Serra tem uma espécie de bambala-pata aqui com o Torres Novas, até por outras atuações, mas tem a ver um pouco com o seu estilo de arbitragem, digamos assim, em que por vezes não se assume muito durante o jogo e quando tem que exercer a autoridade perde-se um bocado em relação à situação de alguns lances, e isso cria, portanto, algumas dificuldades, e também porque os jogadores, não foi por isso que o Torres Novas também empata, sinceramente, mas há aqui lances, sinceramente, que apesar dos jogadores poderem complicar um pouco a questão em determinados momentos, o árbitro, em relação àquilo que foi o lance, por exemplo, de Percy e noutras situações também, acaba por não ajudar muito, porque era bom que passasse despercebido dentro do campo, mas são situações que também a equipa depois tem que lutar um bocado às vezes contra essas coisas, porque não se marca esta falta, porque não se assinala esta grande penalidade e outras situações, e os jogadores depois com a cabeça e já a perder por 2-0, de alguma forma também têm que lutar um bocado sobre essas situações que vão acontecendo.
Sim, é verdade, é precisamente isso que disse, os jogadores vão se enervando mutuamente com este tipo de situações e depois acabam por perder um bocadinho o controle. Nessa situação que está a falar, no aspecto disciplinar, é complicado para mim estar a falar nessa situação, porque conheço o Pedro há muitos anos, sei a postura dele, eu acho que ele devia e tinha a obrigação de melhorar nesse aspecto também, até pela posição que ocupa na arbitragem, sendo ele o presidente, e para mim teria que ser um exemplo para os árbitros, e nesse aspecto penso que ele pode melhorar muito. De qualquer das formas, no aspecto técnico, é que eu acho que, sinceramente, nesse lance que você fala sobre o Percy, não há dúvidas nenhumas. O guarda-redes não toca na bola, o Percy cabeceia a bola, leva com o guarda-redes em cima, em todo o mundo é penalti. E depois acaba por acontecer também uma grande penalidade contra o Torres Novas na segunda parte, que pareceu-me também grande penalidade, que ele acaba por não ajuizar. E agora, no geral, nós vamos dizer assim, houve uma para cada lado, mas a verdade é que aquela que existiu a nosso favor estava o resultado em 1-0, e podia fazer muita diferença no resultado final, sem dúvida nenhuma. E quem anda no futebol sabe que isto, os momentos do jogo fazem toda a diferença. Portanto, dizer que o árbitro, na minha opinião, não esteve ao nível do jogo, pedia-se mais e melhor. De qualquer das formas, como disse, não nos podemos desculpar com a arbitragem, porque temos a plena consciência que não podemos cometer os erros que cometemos se queremos ganhar jogo.
Próxima jornada.
Jogo dificílimo. Jogo dificílimo em nossa casa, contra uma equipa que nos enganou a época passada. Uma equipa em que nós, se bem se recorda, um minuto de jogo estávamos a vencer 1-0 e acabamos por perder 5-1. Não tenho ainda um conhecimento exato desta equipa, conheço o Salgueiro e sei a forma dele trabalhar e de estar no futebol. Vamos tentar reunir o máximo possível de informação para na terça-feira começarmos o nosso trabalho em função de analisar e preparar bem o jogo para conseguirmos em nossa casa garantir os 3 pontos.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui na reação ao empate da sua equipa na deslocação ao Reduto do Mação. Olhamos para aquela que será a próxima jornada, precisamente no domingo, 8 de outubro, Alcamenense, Ferreira do Zêzere, Forense, Fazendense, Samora Correia, Abrantes e Benfica. Aqui um duelo entre duas das equipas que nesta altura somam por vitórias os jogos realizados, Cartaxo, Vasco da Gama, Fátima Mação, Coroxense Oriense, Torres Novas, Salvaterrense, Moreirense e a Mussarriense ameaça aqui uma jornada à quarta, então com motivos de interesse desde logo com essa atenção a estar centrada no estádio da Morteira, onde mora o Samora Correia e onde se desloca o Abrantes e Benfica, dois dos três líderes desta competição, sendo que o outro, precisamente o Ferreira do Zezer, irá deslocar-se até ao campo do, ou melhor, até ao estádio do Alcanense, onde está uma equipa que ainda não conseguiu somar-se a qualquer ponto. Não deixa de ser uma das surpresas pela negativa deste arranque de competição, o Alcanense, que na última temporada, recorde, foi considerado como uma das melhores equipas dessa mesma prova, mas que neste ano continua sem somar qualquer ponto nos três jogos já realizados. Vamos então para uma nova pausa nesta edição de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos voltar com mais modalidades. Os destaques, ou melhor, o destaque irá estar centrado no atletismo. Desde logo na polémica em torno da criação de um novo clube em Tomar, temos para ouvir a reação de Abel Bento, presidente do União de Tomar. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte, edição de Hertz Desportivo, a primeira de outubro. Vamos então avançar-se neste quadro competitivo, desde logo agora a falar-se de futebol de praia. Fez história o CCD Porto Mendo, equipa de Conselho de Tomar, da Freguesia de Madalena e Bezelga, chegou às meias finais da Taça de Portugal de Futebol de Praia, depois de na última sexta-feira ter-se ultrapassado um dos seus adversários, neste caso Ilha, do Conselho de Pombal, venceu por 3-2, a formação tomarense a chegar às meias finais, onde no sábado foi batida pela Torre, uma equipa que conseguiu então chegar à final desta competição. Os tomarenses foram ultrapassados por 6-2, não deixa de ser uma época de excelente memória, terá mesmo sido a melhor de sempre para o CCD Porto Mendo, chegada às meias finais da Taça de Portugal, a chegada à final da Taça Nacional, onde perdeu com o Ericeirense, e também a vitória no torneio interdistrital de Leiria e a Santarém. O nosso companheiro de redação, Paulo Pereira, falou com Ricardo Batista, presidente do CCD Porto Mendo.
O que eu lhe posso dizer é que isto é o culminar de muitos anos de trabalho. Isto não apareceu do pé para a mão, não foi os astros alinharem-se este ano e as coisas correrem bem. Foi realmente um trabalho de equipa que tem sido feito entre a parte de direção desportiva com a parte de atletas, que se tem mantido ao longo dos anos e tem ganhado aquele traquejo e paixão pela modalidade. E este ano, pronto, as coisas encaminharam-se para o sucesso que foi, não é? Este ano foi fantástico. E nós estamos bem em nós, porque acabou hoje a época, e a propósito disso eu gostava também só de complementar aquilo que o Paulo Pereira disse. Gostava de realmente dar os parabéns ao Francisco Ferreira, ex-atleta de Porto Mendo, e também ao Filipe Oliveira, que esteve também na final hoje como guarda-redes da Torre, também foi atleta do Porto Mendo. Portanto, o Conselho de Tomar esteve representado neste fim de semana ao mais alto nível, em várias equipas de elite e na de Porto Mendo também.
E, portanto, é um trabalho que muitos nem sequer estão a pensar no trabalho que dá. E, portanto, Ricardo Batista, eu pergunto-lhe, este trabalho de anos no futebol de praia, nesta altura a começar a colher os primeiros frutos, digamos assim, o que é que tem gostado mais neste trabalho?
É lutar contra todas as adversidades que um clube pequeno tem. A falta de verba. A única coisa que nós temos em superioridade a todos os outros clubes é que temos um campo próprio. Pronto, isso permite-nos treinar a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana e planear os nossos próprios treinos. É uma mais-valia, não há dúvida nenhuma. Mas, em contrapartida, temos, e digo isto entre aspas, a pequenez do clube em relação a todos os outros clubes que andam na modalidade. Para nós é uma paixão, para eles acaba por ser uma modalidade competitiva. Eu lembro-me do início e havia, se calhar, tantas equipas na zona centro como havia, se calhar, no nosso distrito. Nós começámos, iniciámos aqui com 4, 5 equipas no nosso distrito e agora praticamente temos a nossa e temos mais uma de Alfragide. Mas é muito ingrato a gente andar a lutar contra andarmos a lutar sozinhos para o desenvolvimento da modalidade. Pronto, e depois é a questão das viagens, a questão de monetária, porque de resto vontade e mão de obra, como se costuma dizer, nós acabamos por ter, e uma mais-valia em relação a todas as outras equipas, é que nós temos, todos os nossos atletas são 100% formados localmente. E isto para nós e para o Conselho, acho que é uma mais-valia em relação a todas as outras equipas, porque nos podemos identificar. Toda a gente conhece o Ricardo Berva, toda a gente conhece o Gonçalo Correia, toda a gente conhece o Rafael Faustino, toda a gente conhece estes jogadores a nível do Conselho. Se a gente for a uma equipa como do Nacional, mais de metade deles são ou estrangeiros ou não têm referências no próprio Conselho ou no próprio Distrito.
Mesmo assim, com essas dificuldades todas, com certeza que tem tido também muitos apoios, e nesta altura de conquistas, o que é que dedica, quem é que dedica estas vitórias?
Olha, eu podia dizer aqui uma meia dúzia de pessoas, mas eu certamente me iria esquecer de alguém. Estas vitórias eu dedico principalmente às famílias dos nossos jogadores e à minha própria família e a todos aqueles que nos têm acompanhado e acreditado. A nível de instituições, não posso deixar de referir o município de Tomar, a União de Freguesias da Madalena da Bezelga, o restaurante do Picadeiro, o Centro de Reabilitação do Navão, o Inter de Tomar, o Inter Marcha de Tomar, a Sal Júfer, a Autoelétrica de Tomar, o Jorge Oliveira, a Reciclagens, e principalmente também, que nos tem ajudado bastante a nível de transportes, as escolas de futebol de Tomar, e este ano também o Sport Clube Ferreira do Zezer, que é são instituições desportivas que olham para nós de igual modo e que nos ajudam nas nossas necessidades.
Em relação à próxima temporada, vão continuar com este trabalho brilhante que têm feito no futebol de praia? Claro que é uma modalidade sazonal, é uma modalidade que tem apenas 3 meses, e isso também implica alguma dificuldade, porque os jogadores, a maior parte deles, também jogam futebol de 11. O que é que vai prever para o futuro?
Olha, prevejo para o futuro que a modalidade deixa de ser de 3 meses para ser de 6 meses, porque a entrada no Nacional, o campeonato começará certamente muito mais cedo e a acabar em outubro, como está a acabar agora, portanto será à volta de 6 meses. Esse handicap que nós temos permanente de jogadores que estão no futebol 11 e que começam as pré-temporadas no meio da nossa época ou mesmo ao fim de 2, 3 jornadas da nossa época, e que quando nós acabamos a época chegamos ao final e com um plantel reduzido a 3 ou 4 elementos a menos, prejudica-nos bastante. No entanto, cada vez mais temos atletas dedicados, e é esse o espírito do futebol de praia, é realmente dedicar atletas exclusivamente a esta modalidade. Pronto, isto partirá um dia mais tarde para uma base de profissionalismo a nível de compensações, mas para já, em relação ao próximo ano, provavelmente começaremos muito mais cedo e esperemos que acabar na mesma altura.
Muito bem, Ricardo, mais alguma mensagem que queira deixar aos microfones da ERT?
Sim, queria deixar uma mensagem especial para todos aqueles que gostam da modalidade, que é uma modalidade que é fácil de se gostar, que acreditem que o Porto Mendo tem feito um trabalho brilhante nestes últimos anos. Este ano tudo se alinhou para que isto acontecesse, esta quantidade de sucessos, e que continuaremos cá a respeitar e a representar bem o clube, a terra, a freguesia, o concelho e o distrito.
Ricardo Batista, presidente do CCD Porto Mendo, aqui na análise esta temporada de sonho por parte da formação tomarense no futebol de praia. Deixamos o futebol de praia, passamos para a variante futsal, onde o Ferreira do Zezer empatou a 3 na recepção aos Leões Porto Salvo. A jogo a contar para a terceira jornada da Liga Placar. O emblema ferreirense salvou um ponto nos últimos segundos, graças a uma atitude determinada e de quem não baixa os braços diante das adversidades. Ficou demonstrado, ainda assim, que a vitória estava ao alcance dos ribatejanos. No entanto, estes 2 pontos, nas primeiras 3 jornadas, são bom indicador para o futuro. Vamos aos resultados. Liga Placar. placar, jornada 3, Quinta dos Lombos 2, Benfica 3, Sporting 5, Caxinas 2, Candoso 2, Elétrico 9, Torriense 3, Fundão 2, Belenenses 3, Sporting de Braga 6, Ferreira do Zêzere 3, Leões Porto Salvo 3. Na frente da tabela classificativa, Sporting de Braga, Sporting e Torriense, todos eles 7 pontos, quartos Fundão e Benfica com 6, sexto Leões Porto Salvo com 5, sétimos Caxinas e Elétrico com 3, nono Ferreira do Zêzere tem 2, décimo Quinta dos Lombos com 1, décimos primeiros Belenenses e Candoso que ainda não pontuaram. Xavier Costa, comentador da Hertz, falou de um ponto ganho por parte do Ferreira do Zêzere.
O empate a 3 que deu um ponto à equipa do Ferreira do Zêzere, um empate arrancado a ferros, digamos assim, apenas no último minuto da partida, conta tal e qual, e o Ferreira do Zêzere soma mais um ponto. Infelizmente, ao fim destas três primeiras jornadas, o Ferreira do Zêzere ainda não venceu, mas tem estes dois empates frente a equipas que, em teoria, terminarão em fases, em zonas diferentes da tabela do que aquelas que o Ferreira do Zêzere, por naturalidade, irá ambicionar, respectivamente, Quinta dos Lombos e, aqui agora, a equipa dos Leões de Porto Salvo. Portanto, apesar de não haver ainda nenhuma vitória ao fim destas três jornadas, estes dois pontos são dois pontos que podem vir a ser muito importantes porque, na teoria, os adversários diretos do Ferreira do Zêzere acabarão por perder pontos com Leões de Porto Salvo e Quinta dos Lombos e, portanto, acaba por ser importante amealhar estes pontos para a luta da manutenção, aquela que o Ferreira do Zêzere naturalmente se dispõe a fazer e aquele que é o seu grande objetivo, continuar novamente depois na Liga Placar na próxima temporada.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, aqui então a comentar-se este empate do Ferreira do Zêzere na recepção aos Leões de Porto Salvo. Vamos passar para a terceira divisão nacional, onde o distrito de Santarém está representado por duas equipas. Tiveram sortes diferentes neste fim de semana. Os Patos perderam, por exemplo. Está em causa a Série B. Vamos aos resultados da jornada 2. Nelas 4, São João 4, Sabugal 5, Os Patos 3, Amarense 5, Núcleo Sportinguista de Pombal 1, Mendiga 3, Lubitos Futsal 3, Barraria 3, Ladoeiro 3 e União de Chelo 3, Arnal 4. Na frente Sabugal, 6 pontos, segundos Amarense, Nelas, Ladoeiro e Arnal com 4, sexto Núcleo Sportinguista de Pombal com 3, com 2 pontos o São João e o Barraria, com 1 ponto Lubitos Futsal e Mendiga, ainda sem qualquer ponto União de Chelo e ainda Os Patos. No que diz respeito à Série C, também aqui a jornada 2, vamos então aos resultados: Farense 8, Sonâmbulos 3, Gueirense 5, Sassueiros 3, Porto Muniz 2, Leões Porto Salvo B 4, os Vinhais 5, MTBA 3, Nacional 2, Vitória Clube de Santarém 9 e Reguilas Tires 6, EB Dom João I, 4. Na frente da tabela classificativa, precisamente, o Vitória Clube Santarém com 6 pontos, tantos quantos os Leões Porto Salvo B, o Gueirense, Vinhais, estas 4 equipas, 6 pontos. Depois, com 3, MTBA, Farense, Sassueiros e Reguilas Tires, sem qualquer ponto, EB Dom João I, Porto Muniz, Sonâmbulos e Nacional. Xavier Costa, comentador da Hertz, para o futsal, fez então uma análise a estes resultados.
Sim, é isso mesmo, a equipa dos Patos não venceu ainda nenhum jogo disputado, as que estão duas jornadas desta Série B. Série B essa liderada exatamente pela equipa do Sabugal, aquela equipa que defrontou agora o nosso representante do Distrito de Santarém nesta Série B, a equipa dos Patos, 5 bolas a 3. Os Patos não somam ainda qualquer vitória, também como a equipa do União de Chelo, que neste momento com duas jornadas não tem ainda qualquer ponto somado, embora União de Chelo e Arnal ainda vão jogar hoje pelas 16 horas e, portanto, pode haver aqui alguma alteração no que diz respeito a esta fase final, digamos assim, da tabela classificativa. Relembrar só que na próxima jornada a equipa dos Patos vai jogar com a equipa dos Lubitos Futsal e aqui sim poderá ser um momento interessante e importante para os comandados de Hélder Rodrigues somarem os seus primeiros 3 pontos nesta Série B e começarem a amelhar os pontos que são importantes também para a luta da manutenção da equipa do Rossio Afolutense. Um arrancar de temporada excelente para a equipa do Vitória Clube de Santarém, defrontou as duas equipas madeirenses, primeiro em sua casa e agora na deslocação até à Ilha da Madeira, e nos dois jogos somou 2 vitórias, a primeira frente ao Porto Muniz por uma margem menor, mas agora com uma clara forma convicta, digamos assim, que a equipa do Vitória Clube de Santarém venceu a equipa do Nacional, 9-2, é a goleada da jornada nesta Série C e foi imposta pelos estreantes. Vitória Clube de Santarém, frente a uma equipa mais experiente no que aos campeonatos nacionais e respeito, a equipa do Nacional da Madeira, como tu disseste e muito bem, a equipa do Vitória Clube de Santarém em dois jogos soma duas vitórias e está no topo da tabela classificativa desta Série C, em conjunto com Leões de Porto Salvo B, Gaiarense e Vinhais. Também estas três equipas somam duas vitórias em dois jogos disputados. Ainda hoje, um pouco mais tarde, Reguilas de Tires recebe a equipa da Escola Básica Dom João I no jogo que encerra esta jornada 2 da Série C do 3ª Divisão Nacional de Futsal em Portugal.
Xavier Costa, comentador da ERTS para o Futsal. Vamos avançar para os quadros distritais, neste caso para o distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a primeira jornada com derby tomarense favorável a Carvalho de Figueiredo. Vamos então aos resultados. Casa do Benfica da Golgã 7, Juventude Oriense 0, Linhaceira 1, Carvalho de Figueiredo 2, Cabissalva 2, Mação 6, Futebol Meirim 3, São Vicentense 1. Na frente, quatro equipas, Casa do Benfica da Golgã, Mação, Futebol Meirim e Carvalho de Figueiredo, todas elas com 3 pontos. Ainda sem qualquer ponto, Valtravesse, Loriceirense, Gruder, Linhaceira, São Vicentense, Pinheiro Cabissalva e Juventude Oriense, então ainda sem qualquer ponto. Vamos à análise por Xavier Costa.
4 jogos, 2 vitórias dos forasteiros, 2 vitórias de quem jogava em casa. Destaques aqui, quase temos e quase jogo a jogo, transmitido destaque aqui em todos. Casa do Benfica da Golgã a impor-se de forma muito forte e muito convicta frente à Juventude Oriense, 7-0 neste jogo no seu reduto na primeira jornada. A Casa do Benfica da Golgã, temos vindo aqui a falar, é claramente e será uma das candidatas a estar no topo da tabela classificativa deste campeonato distrital e, portanto, começa da melhor forma possível. Depois, aqui destaque para o derby tomarense. Ao fim de vários anos, voltamos a ter um derby tomarense. Linhaceira e Carvalho de Figueiredo, venceu a equipa mais experiente, a equipa da ACR de Carvalho de Figueiredo, pela margem mínima, 2-1. Um jogo com uma casa muito, muito bem composta no Salão Multiuso da ACR de Linhaceira. Um pavilhão que tem condições muito interessantes em termos de dimensões, em termos de balneários. Não tem, nós percebemos que não é esse o único objetivo do pavilhão Multiuso da Linhaceira, mas não tem condições por aí além para quem se desloca para assistir às partidas. O número de lugares disponíveis com visibilidade acaba por ser bastante reduzido. Tirando isso, um belíssimo espetáculo, duas equipas que entenderam o derby como derby, acabou por superiorizar a equipa mais experiente, a equipa que também tem ambições diferentes, os comandados de João Venâncio, venceram por 2-1, depois de, ao intervalo, se registar a igualdade a 1 gol. Depois, Pinheiro Cabissalva, uma equipa que regressa à sua equipa sénior nas competições distritais, tinha vindo a ter equipas de formação nos últimos anos, recebeu o Mação e perdeu por 6-2. Mação também, claro, candidato ao título distrital, até por aquilo que conseguiu fazer na temporada passada, que terminou com a polémica que todos nós conhecemos, a vencer aqui sem grande dificuldade nesta deslocação até ao pavilhão do Pinheiro. Depois, a surpresa da jornada para já, esta vitória do Almeida Futsal por 3-1 frente ao Clube Handball São Vicentense. Relembrar que o São Vicentense também é um dos naturais e habituais candidatos ao título distrital e começa já aqui com a instrução na deslocação até ao Reduto do Almeirim. Resta-nos perceber, iremos perceber ao longo das próximas jornadas, se isto significa que é o Almeirim Futsal que está mais forte do que tem estado nas últimas temporadas, ou se, por outro lado, é o Handball São Vicentense que está mais fraco do que nas temporadas transatas, ou se foi apenas uma questão do momento e apenas uma questão de início da temporada. Como tu disseste, também e muito bem, fica a disputar, a faltar a disputar um jogo, o derby de Orém, Valtravesse com a equipa do Ribeira Farre, o Gruda, que será disputado no próximo feriado, 5 de outubro, pelas 19 horas.
Deixamos o futsal, passamos para o atletismo. Está criado o Tomar Athletics, uma nova realidade desportiva em Tomar, que irá apostar forte na divulgação e prática de atletismo. Para já, sabe-se que o clube será presidido por Pedro Lopes, com André Ferreira como responsável do Departamento de Formação e João Valente como o rosto do setor dedicado à pista e à estrada. Por definir, está o nome do Departamento de Trail. O Tomar Athletics irá trabalhar com os escalões de benjamins, infantis, iniciados, juvenis e júniores, para além de séniores. seniores e veteranos, com a criação de equipas masculinas e femininas para estrada, pista e cross, para participação em competições distritais e nacionais. Também o trail terá masculinos e femininos, com presença no circuito da ATRP, no nacional e ainda em provas distritais. O novo emblema Nabantino, que irá trabalhar no Estádio Municipal de Tomar, pretende promover o convívio desportivo e cultural dos seus associados e da população em geral na modalidade de atletismo, promover o desporto jovem através da formação, apoiar o desenvolvimento da performance desportiva de atletas de relevo nacional, fomentar a prática desportiva na população, tendo em vista a saúde e o bem-estar. Os interessados em fazer parte deste novo projeto podem inscrever-se ou obter mais informações pelos números 916-939-096, 914-011-338 ou então 912-550-977. A propósito da criação deste clube, em grande parte proveniente da União de Tomar, a ERT falou com Abel Bento, presidente, que explicou aquilo que tem acontecido, desde logo o desejo de ver a secção de atletismo apresentar contas.
Nós, a semana passada, na sexta-feira, não esta sexta-feira, mas na outra, tivemos uma reunião com a secção de atletismo, onde a secção nos apresentou o orçamento e as linhas orientadoras daquilo que queriam fazer na próxima época, propostas que a direção aceitou de imediato, na totalidade, ainda aumentámos, ainda demonstramos intenção de apoiar noutras vertentes que houvesse necessárias, como transportes, etc. E qual não é o meu espanto que na segunda-feira fomos confrontados pelas redes sociais da existência de um novo clube e de todas as pessoas da secção de atletismo do União de Tomar, inclusive os que tinham estado reunidos connosco, que se tinham passado para esse clube. Naturalmente foi uma surpresa enorme naquele momento, não é uma coisa que eu não tivesse já à espera, que eu já estava à espera de qualquer coisa parecido.
Mas porquê? Porquê que estavas à espera que isso pudesse acontecer?
Simplesmente, há cerca de 2 anos a esta parte, eu exigi à secção de atletismo que apresentasse as contas. Eu posso dizer que ao fim destes anos todos que estamos aqui na União, a secção de atletismo nunca apresentou contas à direção da União. E eu entendi, a direção, tivemos uma reunião e decidimos em direção, que a partir daquele ano, a secção juvenil da União estava a trabalhar com orçamento, os sénios a trabalhar com orçamento, e a secção de atletismo teria que trabalhar também com orçamento, e teriam que nos dar, para fazer uma apresentação de contas, de 3 em 3 meses, pronto, de algo, ou seja, é importante clarificar aqui que não foi colocada em causa, nunca, a seriedade de qualquer um dos membros da secção de atletismo. Nem houve qualquer desconfiança da parte da direção sobre o que estava a passar ou sobre os movimentos. Aquilo que foi feito foi pedido que houvesse uma apresentação de contas, por uma razão muito simples. Nós, direção, eu enquanto presidente, eu nunca soube de nada. Nada. Os valores, eu sabia meramente os valores que eu transferia para a secção de atletismo, enquanto presidente e direção, mas e as faturas que nós tínhamos acesso, que eram passadas em nome do União de Mar. Fora disso, zero. Nós não sabíamos rigorosamente nada. E foi isso que nós exigimos que fosse feito. E pronto, a partir daí, a partir desse dia, começou os problemas, começou os choques, começou as pessoas a não quererem apresentar, a dizer claramente que não apresentavam nada, não tinham nada que apresentar.
Então foi há 2 anos que começou a haver as costas viradas do atletismo para a direção.
Exatamente, apesar de continuarmos a trabalhar, a direção continua a disponibilizar transportes, continua a fazer aquilo que entendia que devia fazer. Continua a pagar as inscrições na Federação dos Atletas, porque foi sempre a direção que pagou esses valores. Portanto, a direção continua a fazer exatamente a mesma coisa. Entendemos é que, não querendo nos apresentar as contas, entendemos que não estavam reunidas as condições para que continuasse a haver o apoio da mesma forma que havia antes, ou seja, as transferências financeiras que nós fazíamos para a secção de atletismo, não fizemos enquanto não fosse apresentado essas contas e essa documentação. E a partir daí, claro, foi os choques, foi o dizer mal, foi o tentar destabilizar, foi o querer acabar com a secção, até ao ponto que chegou hoje, que foi simplesmente mudar a secção para um novo clube, depois de uma reunião onde tudo foi aprovado e tudo foi aceito pela direção do União Tomar no apoio à secção do atletismo.
Em termos do que era a organização do atletismo, não há volta a dar, não há o voltar atrás, o novo clube vai levar os atletas que até aqui faziam parte da União do Tomar. Clube Eclético, União do Tomar, vai continuar com o atletismo?
Nós tudo estamos a tentar fazer para que manter o atletismo na União. Se vamos conseguir ou não, não sabemos. Neste momento a situação está difícil porque não há treinadores. E as pessoas que fizeram isso sabiam perfeitamente. Sabiam perfeitamente que, ao fazer aquilo que fizeram, que estavam a acabar com a secção, com o atletismo no União de Mar. Portanto, não vale a pena estar a esconder. Fizeram claramente com intenção. Houve claramente desonestidade e má-fé quando vieram aqui a reunir comigo na sexta-feira e na segunda tomaram esta atitude. Mais ainda, marcaram uma reunião na biblioteca em nome da secção de atletismo do União de Tomar para a apresentação do novo clube, que eu acho que é uma vergonha, né? É uma desonestidade total. E nessa situação, infelizmente, nós estamos a tentar tudo por tudo para que o atletismo não acabe. Temos demonstração de vontade por parte de muitos pais dos nossos atletas e atletas mesmo que não querem sair da União Tomar. Estamos a tentar, vamos ver o que é possível fazer, mas tudo iremos fazer para que o atletismo não morra na União Tomar, sem dúvida.
Em termos das inscrições que já estavam efetuadas, esses atletas estão ou não vinculados nesta altura à União do Tomar?
Nesta altura, os atletas estão vinculados ao clube, penso que até princípio de final do mês de outubro, pronto, princípio de novembro, pronto. Inclusive, penso que há algumas provas ainda que eles irão participar, ainda como atletas do União Tomar. Mas é como eu disse, a realidade é esta. As pessoas que fizeram o que fizeram sabiam perfeitamente aquilo que estavam a fazer, terão que assumir essa responsabilidade no futuro, e nós, a direção, já reunimos na quinta-feira com caráter de urgência para análise destas situações. Há algumas situações aí que estão para definir, como materiais que saíram daqui do estádio na quarta-feira às 6 da manhã, que é uma coisa que não se compreende. Como
materiais que eram pertença do clube.
Materiais de pertenças do União Tomar. Como também da sede da Navância, coisas que saíram de lá, essas mais difíceis de identificar, apesar de algumas já estarem identificadas, mas que saíram e que nós temos provas documentais, fotografias das pessoas a saírem de lá com os sacos, com as coisas, e também aqui uma ocorrência da parte do funcionário da autarquia, que fez a ocorrência, porque chegou aqui e encontrou as pessoas às 6 da manhã a retirar as coisas das arrecadações da União. É uma coisa que é inacreditável, porque eu acho que as pessoas têm o direito de sair e de fazer os clubes que entenderem. Eu penso é que não havia necessidade de ter chegado a este ponto, porque claramente há aqui uma intenção clara, pura, de acabar com o atletismo.
E perante estes factos, o que é que a União de Tomar pode fazer?
A União de Tomar, em relação à questão da secção em si, como eu estava a dizer, estamos a tentar arranjar pessoas para manter o atletismo. Em relação às outras vertentes, das coisas que desapareceram, das coisas que saíram, a União de Tomar já deu um prazo para que essas coisas sejam devolvidas. Caso não aconteça, a direção da União de Tomar decidiu apresentar queixa formal por desvio dos materiais na PSP, queixa criminal contra os membros da secção de atletismo.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, aqui no fecho desta edição de Hertz Desportivo, o atletismo que está em causa. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com Hertz.